飛びらひらけばねじれた昼の夜、昨日どうやって帰った、あなただけが確か、おはよう、これからまた迷子の続き、見慣れた知らない景色の中で、もうダメって思ったから、割となんだかやれてる、死にきらないくらいに丈夫、なんかちょっと恥ずかしい。
Olá pessoal, está começando mais um Anime Coldcast. Hoje nós falaremos sobre os animes da temporada de primavera 2015. Essa é a parte 2. Portanto, se você ainda não escutou a primeira parte, fique à vontade de clicar aí no link e escutar, porque a gente já falou de bastante coisa lá. Aqui comigo estão Evilásio Júnior.
Eu vou usar meu golpe ninja.
Uriá!
Luke Lucas.
Eu só conheço o horóscopo chinês por causa do desenho do Jack Chan.
Pensei que era por causa de futebol, mas enfim. Ana Chan.
Tô comendo.
Olha aí, e o Eric, que tá provavelmente jogando, né?
Eu não estou jogando, eu estou offline no Steam, cara. Então. Olá.
eu não consigo ficar offline e jogar no Steam, mas tudo bem.
Mas eu sou honesto.
Sou honesto. Isso eu não posso falar, não.
Cumpridos da parte, vamos começar pela Ana, que não participou da primeira parte. Então tenha a honra, é, por favor.
Pra começar bem, Oremonogatari.
Aí.
Eu tava assistindo agora há pouco.
Eu tô mandando bem.
Que é a continuação de Bakemonogatari.
Também. Deu bastante o character design, né?
É, meio estranho.
Depois que saiu da Shaft, né? Mudou bastante.
Ficou até bom.
Olha aí. Olha aí.
Que flame
desnecessária.
Então, Oremonogatari é um shoujo que fez bastante barulho quando foi anunciado o anime. Que é porque ele vinha com a ideia de ser um pouco diferente do shoujo comum. Pra começar, o protagonista, ele não é um shonen, do jeito tecnicamente falando, no seu design de personagem. Porque ele tá mais pra um personagem de shonen dos anos 80, de Jojo, do que um protagonista de shoujo. Porque ele é grandão, ele é desajeitado, ele tem cara de bravo, ele parece
ele é máscula. Muito...
Ele é bara. Como se pode imaginar, ele não faz muito sucesso com as meninas, elas têm medo dele, ele parece intimidador e tal, né, mas no fundo ele é tipo, totalmente aquele gigante bonzinho, que ele, no coração puro, 2,5 metros de armário, assim. Já o melhor amigo dele, o Suga, é um bichonem padrão, que não tá nem aí pra mulherada, ele é só... continua vivendo sua vida, mas ele é automaticamente popular, porque ele é o bichone, então todas as meninas são super afim dele, e ele não tá nem aí pra elas, e ele não tem muito... ele não é muito romântico, ele não é nada romântico. Fala pras meninas que não tá interessado na cara dura, ele não é muito empático, assim, do tipo, sorridente e tal, ele raramente sorri. E o Takeo, né, que é o protagonista, ele vive essa vida... né? Apesar de tudo, ele não guarda ressentimentos, ele é um cara bonzinho, ele realmente não tem inveja do Suga, apesar de ele também querer ter uma namorada e tal, se dar bem na vida. Que quando entra na vida deles, no primeiro episódio, a Yamato, Rinko Yamato, que o Takeo acaba salvando ela de um tarado no metrô, que tava tentando passar a mão na bunda dela, e dá um soco no cara, leva ele pra delegacia e tal, e ela fica super agradecida. E se apaixona por ele perdidamente, ele leva 3 episódios pra perceber, e se não fosse o Suga-san também, nada disso teria acontecido. E daí, o mangá segue, a história, o anime segue as aventuras desse trio bonitinho, né? A Yamato é uma menina toda tímida, quietinha, então não fica muito claro, assim... para os personagens, para quem tá assistindo ficar claro, mas entre eles não fica tão óbvio assim o interesse dela no Takeo e tal. Ela tenta fazer umas indiretas, de levar bolo pra ele, levar doce, mandar mensagem de bom dia, e ele fica todo, por que ela está me dando bom dia? E eu assistindo ficava, é porque ela tá afim de você, ela tá afim de você, toda hora eu ficava assim, e ele nada, né? Ah, ela deve estar apaixonada pelo Suga, porque todas elas se apaixonam pelo Suga, só porque ela, pelo que eu entendi, ela não queria que o Suga saísse do lado dele, só que ela tava muito envergonhada de ficar sozinha com o Takeo. Então, ela, no começo, ela, não vai embora, fica aí. Mas ela tava muito nervosa. Então, foi isso que deve ter acontecido. E daí, eu não sei se pode falar, mas acontece rápido tudo, né?
Olha, em tese, o que acontece em 3 episódios é mostrado em 1 capítulo do mangá.
Só que nossa, um capítulo?
O capítulo tem 110 páginas, se não me engano. É que era primeiro um especial, um tipo one shot. Aí fez um sucesso, então começaram a produzir uma série.
Então não era... Não é nem spoiler, sim.
É, então no anime eles adaptaram bem. Então ficou 3 episódios até chegar aquele, os finalmente, né? Que foi uma surpresa pra mim quando eu vi no mangá. Tipo, terminou o primeiro capítulo. Pera aí.
Sério?
Já? Eu achava que ia ficar, né, naquela enrolação que seria o básico, mas não, já resolveram bem rápido.
E é interessante, né, porque daí, a partir daí toda a história vai ser sobre um relacionamento que existe, né, não sobre terminar com um relacionamento no último episódio. Assim.
Graças a Deus.
Relacionamento mais inocente possível, aliás.
Os dois são muito puros, assim.
Finalmente o shoujo que você consegue gostar dos dois personagens principais. Oh, que coisa boa.
É, e eles são decentes, assim, ninguém ali fica batendo nos outros, fica xingando os outros, achando bonito, essas coisas, assim, né?
Não, até mas... o amigo dele que no começo você acha ele meio babaca, mas no final ele é o melhor personagem de todos. Ele fica, ah, eu te adoro.
Eu também gosto dos dois protagonistas do Tonari no Tonari e Yamada Kun, mas tudo bem.
Ele é muito brother. A amizade deles é tão boa quanto o romance, cara. Tem horas
dá
que
vontade
é melhor
de dar um abraço,
que o romance.
Cara.
Quando sim, o cara for. É o Tomodá da vida real, cara. É o Tomodá da vida real.
É, da vida real, né? Existe aquelas pessoas mesmo.
Da vida assim. Real dos Onis.
É a brodagem, assim. A história dos Onis, do Oni vermelho e do azul, é muito linda aquela parte.
Eu vou fazer que nem aqueles fãs chat. Pra mim existe.
Não, é que ele falou da vida real, mas é um anime, então não existe. Mas tudo bem. Eu tô esperando muito uma personagem aparecer que é a irmã do Suda. A irmã do Suda é foda. Ela é a melhor personagem pra mim de todos.
É, pularam já um capítulo onde ela é apresentada, mas talvez só tenham mudado na ordem da coisa.
É porque era só o Yokoma a parte que ela foi apresentada, então não era tanto. E eu gosto muito do. Que. Para as personagens femininas, o protagonista é meio estranho, elas se afastam, né? Mas para os brothers dele, todos os garotos amam. Todos os garotos torcem para ele ser feliz, é muito da hora, né?
Os caras se amarram nele porque ele é maneiro e ainda ajuda todo mundo, né? O cara é forte.
Não, mas no final do 4 rolou aquele Doki Doki das meninas também. Porque...
Ele com aquele
é mais ou menos, né?
Chamuscado.
Ah, essas meninas são muito otárias, meu Deus. Bem, eu gosto de Jojo, né, gente? Eu não tenho problemas nenhum com o Takeo.
E será que ela aguenta, velho? É muito grande.
Caraca, nem a cama ela aguentou quando ele ficou embaixo. Embaixo.
Que bate-cata.
Eles são puros, eles são...
Eu não quero procurar dojin dessa porra.
Você não quer, você não quer, realmente.
Não tem. Isso aí...
Caralho, tem sim, Eric, você que não achou.
Não tem, não tem.
Não tentem comprovar, vocês não vão querer saber.
Não tem ainda,
deixa
né?
Deixa pra lá.
Não, mas o desse casal, enquanto eu li o mangá, só li 3 volumes, no caso, que era o que tinha traduzido na época. Eu ficava meio em conflito, porque, assim, basicamente não acontece muita coisa. Vai mostrar lá a relação deles, mas são problemas pequenos que rapidamente são resolvidos. Só que eu fiquei tão afeiçoado a esse casal, tão besta, que eu ficava com medo, que eu ficava a cada capítulo com medo de que aparecesse algo que pudesse, né, causar um impacto, uma separação entre eles e tal. Poxa, é um casal extremamente fofo, no caso, viu? Ao mesmo tempo que eu ficava desanimado, caramba, não vai acontecer nada demais na relação e tal, também ficava aliviado, ah, beleza, eles ainda continuam juntos e não apareceu nenhum chato assim pra atrapalhar. É porque esse mangá também já tem 7 volumes, eu não sei pra onde que a história pode ir tanto assim, uma vez que ela já resolveu a principal coisa e tem um casal tão inocente no meio.
Você quer mudar sua nota?
Eu quero pôr 4, mas não tô conseguindo.
Mudei pra você. Não, bloqueei não.
É, meu Google Drive tá estranho mesmo.
Pronto, modifiquei. 4, então.
Uhum.
Minha nota é a mesma que a sua, 4.
Eu dou 4 também. É o que eu tirei um ponto pelo que o Eric falou, que eu já li o mangá também. É, não acontece muita coisa, mas assim eu gosto muito dos dois. Eu torço que continue a mesma coisa.
Eu dou 4 também, porque eu não faço ideia de onde é que a história vai.
Eu dou 3,5.
E o Carlírio deu 5.
Aê, Carlírio deu 5.
Ah, faz todo sentido.
Avisando pro pessoal que ainda tá participando aqui hoje, que teve um probleminha tecnológico.
É, o Oil Man, ele foi ajudar o Oil Man a salvar Curitiba das entregas atrasadas.
Isso aí, ele recebeu um sinal do Oil Man e foi lá. Mas a nota dele foi 5, como o Luke falou. E Vilas, por favor, escolha o próximo.
Eu quero fazer os efeitos sonoros, cara. Ninja Slayer from Animation. Uriá!
Uriá! Demais.
Anime, eu não sei se é feito em Flash, mas é um outro anime da Trigger, que é uma animação meio
ruim,
diferente, assim, né? Sei lá, eu não sei nem explicar direito. Não é uma animação boa, mas era meio que já preparado pra isso. É um anime que sai na internet, é um ONA. Ele vai contar a história de um cara que é atacado, que a família dele é morta por ninjas, e ele vira um assassino de ninjas, o Ninja Slayer. Ele é um ninja que mata ninjas.
Porque ele é possuído ele é possuído pela alma de um ninja que tem a missão de que quer destruir os outros ninjas que foram ressuscitados.
Mas calma aí. Primeiro ele fica puto com os ninjas, aí ele começa. Aí ele vai atacar os ninjas, e aí esse espírito ninja aí bizarro, ele decide usar o corpo dele e dar a ele o poder pra poder atacar os outros ninjas. E gritar, URIA! Yeah! Oh! Porque basicamente não existem efeitos sonoros feitos digitalmente, só feitos na boca mesmo dos personagens. Porque é muito ridículo, cara, é muito ridículo. Eu só dei essa nota por causa dos efeitos sonoros, porque a história é muito babaca. É muito babaca, puta.
No caso, esse Ninja Slayer é baseado, parece que é em Light Novels, que já tem os
Light Novels, isso aí?
Não, é em Novels. Que são já 8 volumes.
Heavy Novel.
São bem curtinhas. Só que antes do anime estrear, eles estavam jogando a ideia de que eram baseados numa graphic novel americana, e que tinham conseguido direito pra traduzir ele e tal. Aí ficavam fazendo propaganda na internet com supostos autores da obra americana, jogavam textos em inglês com erros horríveis de ortografia e concordância. Mas na verdade são dois caras japoneses cujos nomes não foram divulgados, que são os autores originais desse treco. E no caso é o mesmo diretor do Inferno Cop, então segue o mesmo estilo trash.
É do mesmo estúdio, da mesma galera. Só que eu não sei explicar direito essa animação. Vocês que viram Inferno Cop, talvez vocês consigam falar direito. Eu acho muito mal feito. Eu só gostei mesmo por causa dessa loucura, dos efeitos sonoros e tal. Mas eu não vou continuar não. Foi engraçado o primeiro episódio. Eu achei que o problema dele é que é muito longo os episódios. Se os episódios fossem de 3 minutos, eu acho que eu curti muito mais, cara.
Esse é o único problema que eu vi nesse anime, porque Inferno Cop, ele é trash, ele é tosco, ele é vergonhoso em alguns momentos, mas só que são 3 minutos, e é aquilo de ser tão ruim de propósito que acaba até sendo engraçado às vezes. Então, e ainda sendo 3 minutos, então beleza. Agora Ninja Slayer, 12 minutos por episódio tá sendo um pouco excessivo, e ainda vão ser 26 episódios que vão fingir contar uma história de uma organização que tá de ninjas do mal e um ninja do bem.
Tem umas coisas muito loucas, assim, do nada os ninjas aparecendo no meio da rua, é muito, muito estranho.
Ah, não, mas...
O cara vai comer lá no mercado, de repente
é muito tokusatsu dos anos 70.
Inferno Cop, o cara viaja, mas Inferno Cop é o policial do inferno que viaja pro passado, pro futuro, enfrenta dinossauros, depois se torna uma máquina, então...
Não fala mal de Inferno Cop não, tipo, tá porrada, tá louco.
Eu não tô falando mal de Inferno Cop, tô falando que Inferno Cop é o mesmo nonsense, no caso. Poxa, primeiro episódio, eu fiquei pé da vida, por exemplo, essa parte que você ficou imitando, yeah! quatro vezes acontece. Não,
e ele faz várias vezes o mesmo personagem, né? Dá o golpe, não, não, dá o golpe de novo.
Ele fala, oh yeah!
Aí são quatro segundos de parar.
E também tem uma hora que o ninja tá correndo que ele faz.
Isso aí eu ri muito. Correndo entre aspas, né? Que as pernas dele não mexem.
Caralho, pra mim, melhor anime do ano aí. Já só pelo que vocês estão falando.
É bizarro. Não,
mas é que eu achei que é muito cara de pau. Quatro vezes seguidas a mesma cena, eu vi duas, aí beleza. Aí fica 5 segundos em silêncio.
Aí faz aí de novo. Pensa, ah.
Não, aí, pera aí, Eric. Tu acha que cara de pau os caras gritarem isso? Não, cara de pau, os caras repetirem a cena literalmente.
Isso, não, isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Aí repetiu a terceira vez, aí ficou aquele silêncio de novo aí. Não, eles não vão fazer a quarta vez, não.
Aí de novo.
Cara, pra mim...
Sayonara! E quando o cara morre, sayonara! E aí, sangue pra todo
mundo. Cara, como é que roubou tudo sangue? Agora me explica.
Você vai perguntar isso.
Depois você vê 15 policiais, recortes de policiais iguais pulando em cima do cara.
Centenas de policiais.
Eu ainda acho que o Inferno Cop melhor, mas Ninja Slayer até tô gostando. Só
a
questão do tempo.
E você, Ana?
Eu dou nota 2 pelo Uriah.
Ninja Slayer eu gostei bastante.
Gostei bastante, 2,5.
Doce.
E Brasil 2, né, Vila?
É, eu dei 2,5 também.
Eu vou deixar com 1,5, porque não dá pra assistir até o fim, não, cara. Tinha que ser curtinho, aí eu assisti.
Ah, um episódio tá, mas o resto...
É, o primeiro foi e tal, aí... Ah, é muita cena repetitiva e tal.
Dá 2.
Mas ainda é divertido, aí pra quem não assistiu o Inferno Cop, assista e aproveita e dá uma conferida nesse aqui, pra vocês verem como se fazer um trash.
Ó, pense, pessoal, que é do mesmo estúdio que fez Kill la Kill.
Isso.
A grande bosta, né?
Eric, sua vez.
Tá, vamos descer um pouco mais no nível?
Mais?
É, pra mim é, né? Mas...
Ah, tá fácil, tá fácil.
Acho que pra dois de você não vai ser tanto, senão. É, se você ver calcinhas, o mundo será destruído. Punchline.
Ah,
né?
Então
esse é legal, esse é legal.
É o único, anime que está passando no momento no Itamina, porque eles vão ficar só com meia hora a partir de agora, durante algum tempo. O protagonista é um rapaz chamado Yuta Iridatsu, que por algum motivo ele tem o seu corpo roubado. Ele agora ele acaba se tornando um espírito, e aparece um gato espírito, o segundo gato espírito da temporada. Na
verdade, vamos deixar claro que o espírito dele saiu do corpo, e aí o cara roubou.
Só deixar claro. O espírito foi dar um rolé.
Não é tipo o cara foi e arrancou o espírito do cara, não.
É,
o gato
espírito,
e o gato espírito tá sempre vendo pornografia de gato.
Exatamente.
Não, mas uma hora ele tava.
Pornografia humana também.
É, ele viu uma. Na terceira vez foi pornografia humana.
Gato safado, cara. Quando liga o computador, tá lá o gatinho. Miau, 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 miau.
Uhum. No caso, ele explica a situação dele, que tem uma pessoa possuindo seu corpo e ele tem que, de algum modo, conseguir de volta. E ele fala sobre uma estranha... Não sei o que pode falar desse cara, que ele não pode ver calcinhas de garotas, que se ele vê uma vez ele já fica muito excitado. E se ele vê uma segunda vez, ele acaba ficando tão excitado que o mundo é destruído. Só que ele consegue voltar no tempo pra poder refazer tudo de novo.
Calcinha bem no nariz assim, dele,
na prática, isso não foi bem explicado, porque o mundo é destruído com um meteoro caindo no planeta Terra. Só que independente dele fazer isso ou não... Existe uma grande discussão sobre esse meteoro vai cair ou não no planeta Terra. Então existe toda uma história sobre uma organização por trás, existe história sobre mecas, existe história
blá,
sobre...
Blá, 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 é uma merda.
Mas ele já destruiu o mundo umas 3 vezes por causa de...
Não, sim, mas é pode ser que se ele avance, o tempo. Ele não destrua o mundo.
Mas é fácil resolver esse negócio da calcinha. É só ali pro baile funk aqui no Rio, que não vai ter nenhum problema.
Tem o local onde ele mora, que é uma prisão, com outras garotas. Aí tem uma garota que é o...
Ping-pong.
Que é a amiga
spoiler,
dela. Que é
o... Spoiler.
Ué.
Que é uma...
é pra chilar, ele foda-se.
Que é uma...
Ai, eu tô
gordo. Se vocês estão gostando, tudo bem, mas...
Não, mas... Não,
tá escrito, cara, isso é sacanagem, sabe?
Perdão, eu falei sem pensar, que eu não nem lembro se quando, em qual episódio que é revelado isso.
Mas eu vou te contar que o protagonista é o mais chato.
Não, acho que não é parte não.
No terceiro. É só no terceiro que o mostra.
Ah, três episódios.
Eu achei o protagonista mais fraquinho, cara. Os outros integrantes da equipe que são...
As garotas são legais, cara. Eu não achei o protagonista fraquinho não, mas também não é o melhor personagem. Mas os outros personagens são legais, são divertidos.
Os outros são bem... A menina lá do urso, pô...
E esse negócio assim, tipo, o garoto vê calcinha e o mundo explode. Cara, ele passa a maior parte do episódio fazendo o possível pra não ver. Então assim, se aparece, aparece uma vez, duas vezes em cada três episódios, sabe?
Não, mas
então...
é que eu achei o humor de Punchline realmente bem besta, na verdade. Então,
né? Só eu achei interessante, é tipo aquela cena típica de uma pessoa escondendo algo e mentindo pra outra, que não tá vendo. Uh-huh. Eles fizeram o contrário, a visão da pessoa que não tava vendo. Escutando os barulhos assim, a outra dando desculpa. Muito engraçado, cara.
Pô, legal a médium, cara. A médium é muito
boa. Pô, ela
é
demais. Ela põe uma máscara lá, né, de cavalo, lá, de burro, sei lá. Tem que cantar uma musiquinha pra poder ter os poderes.
Ai, ai. É, e tem uma... Tem vários elementos nessa história envolvendo o governo americano, envolvendo uma seita que prevê o fim do mundo, envolvendo um garoto super-herói que se autodenomina Miyazawa Kenji, o escritor japonês. Poxa, o quarto episódio já tá unindo, né, algumas pontas, mas no geral realmente não curti o humor, eu achei muito besta.
Eu não gostei muito da história. Tá do plot principal eu não curti não.
Porque eu já comecei a envolver até o final.
Mesmo.
Cara, eu acho que é assim... Até agora não se contou plot nenhum, sabe? Eles estão juntando
esse quebra-cabeça da calcinha mesmo e o cara tentar voltar pro corpo.
Tipo, isso não é um plot, isso é alguma coisa acontece com o garoto. Isso não é plot, sabe? É, apesar de é isso que você vai ler em toda a sinopse, eu, quando fui começar a assistir esse anime, eu tava com puta preconceito. Achava que ia ser uma bosta do caralho. Mas, cara, não é essa merda toda, não. É divertidinho, dá pra assistir, é tranquilo. A animação é muito bem feita. Eu acho legal, cara.
É bem feito, sim. Eu achei bacana.
Não é a melhor coisa do mundo.
Se não fosse esse negócio do garoto aí ver calcinha, acho que ainda ia ser melhor, né? Destruir o mundo e tal. Seria até melhor.
Eu acho que isso também é irrelevante também. Acho que se o garoto não explodisse o mundo, ele fosse um espírito, mas não explodisse o mundo, acho que já tava
valendo.
Já era legal.
É, também acho.
Claro, não tem consequência. Ele volta no tempo, tudo tá
no normal. É isso que eu tô dizendo, é só fazer uma piada, sabe? É irrelevante no final das contas.
E é uma piada sem graça.
É, sem graça.
É uma piada sem graça, é uma piada de japonês, cara. Tem japonês. A gente não gosta de toda piada pra japonês, pelo amor de Deus.
2015, e eles ainda com esse negócio de calcinha, eu tenho vontade de vomitar.
Ah, mas eles fazem isso, tipo, não é culpa nossa, sabe?
Cara,
se você deixar de gostar do anime por causa de uma coisa...
Eu deixo. Não, esse eu vou deixar. Eu uso o
calcinha. Respeitar, desculpa, sem querer, desculpa. Eu tenho que respeitar, porque eu achei... Eu falei mal pra caralho daquele de culinária lá.
Não soma.
Também, por causa que eu só vi 2 minutos. Então, eu concordo, desculpa. Né? Eu concordo.
Não, mas você depende de coisa da pessoa. Gente, tem coisa que a pessoa não gosta. Né?
Eu uso calcinha, então... Tentei entender.
Peraí, é graças a Deus você usa calcinha. Você usa
mas entende, cara. É só uma porra de uma calcinha, uma peça de roupa. E eles fazem tudo isso, sabe? É idiota demais. É idiota demais. Meu Deus, que saco.
É idiota.
Que graça mesmo. Eu não acho
graça. Sabe? É muito bem produzido. A animação é bonita. Eu vi meio episódio. E tal, não sei o que, daí fica com esse negócio de adolescente punheteiro. Ah, que saco.
É, o primeiro episódio foi meio zoado mesmo.
E eu volto a dizer, tipo, não é um anime que ele tá com motivação. A motivação dele não é mostrar a calcinha. Tipo, o garoto fica o tempo todo sem querer ver. É só um, tipo, uma coisa. Ele vê, aí acontece essa reação.
É porque...
Não é como se, ah, ele é um pervertido que vai atrás.
É porque no primeiro episódio, velho, mostrou mais do que nos outros. Né? Depois,
praticamente
não tem isso. Mas no primeiro, eles ficaram apelando pra isso. Aí parecia que pra esse caminho, né?
Eu concordo. Vocês falaram que no segundo episódio não tinha também? Tem, não tem a calcinha, mas tem todas as cenas etis lá pra fazer fanservice.
Ah, tem, pô, mas não tem.
Ah, coisa, mas não é engraçado, não é divertido, não.
Não, cara,
você achou que é divertido. Eu achei uma merda. Eu achei essa merda toda aí.
Pode ser,
eu achei um por causa da animação, mas o resto pra mim não desceu. Pra mim é babaca pra caralho essa
coisa. Eu dei a mesma nota do Luke, dei, meu Deus.
É. Não, sei, dei só. Ana Hater.
1,5.
Eu vi lá. Eu
dei 3.
Carlírio deu 1,5 também. Vejam vocês, hein? Carlírio deu a nota
baixa. Carlírio deu 1,5. Eu tô com muito medo agora. O que aconteceu? Alguém mudou a nota dele.
E...
É, só se foi você.
E a minha nota é 3. Falta quem? Falta eu e...
Eu.
E Luke. Deixa eu ir então antes, Luke. Você termina aí. Não, melhor tu ir, Luca, que eu não escolhi nada aí.
Caralho, que roxo.
Tá, escolhi, Show by Rock. Vou falar de Show by Rock.
Nossa, você vai ter que explicar o plot disso aí, parabéns.
Vamos lá, Show by Rock é um anime onde tem umas meninas que vão num show de rock e ficam lá escutando as musiquinhas.
Você tá com uma vontade de explicar o plot, tá?
Deixa eu tentar explicar então, deixa eu pegar uma colinha aqui, tá. Cara, do Studio Bones, agora que eu vi.
É baseado num jogo, no caso, jogo pra smartphone, jogo, aqueles joguinhos de música.
É aquele joguinho que a garota joga no celular, na casa dela, que aparece.
Aí, no caso, como a empresa que criou os personagens desse jogo, não o jogo em si, mas os personagens, é a Sanrio, que é a criadora da Hello Kitty. Então vocês vão ver semelhanças dos personagens que ela criou com a Hello Kitty, que são personagens animais, sem boquinha e tal. Aí tá, no jogo eles são na maior parte do tempo furry, né? São os animaizinhos, às vezes tem a versão humana. Começa com uma garota, é Cian, não lembro o nome inteiro, Cian.
Não importa.
Ela quer ser, ela é uma garotinha tímida que quer ser membro do clube de música da escola dela, mas não consegue criar coragem pra se candidatar. Aí mostra ainda no iniciozinho do primeiro episódio ela jogando o jogo de Show by Rock. Só que daí, por algum motivo que dane-se explicações, ela é sugada pelo jogo e entra numa cidade onde a música é tudo.
Ela ganha um item mágico e depois disso ela
uma guitarra em forma de coração.
Aí vira os bichos,
uma guitarra,
né?
Rosa. Aí no caso tem lá um. São cerca de 6 bandas que tem no jogo e todas estão aparecendo no anime. Aí tem lá uma das bandas que tá tocando no show e aparece um monstro. E ela consegue derrotar esse monstro usando a guitarra que fala. A guitarra que fala
coisa. E... Aí... E a animação é diferente, né? Muda quando vai pro show.
É pra economizar dinheiro. Eles botam
aí a guitarra, no caso, fala que ela tem que derrotar aqueles monstros e tal, mas... Isso é esquecido por uns 3 episódios, porque aí desse ponto ela acaba se tornando guitarrista de um grupo de uma agência pequenininha, cujo dono é um ser em forma de ovo. Ela acaba se tornando integrante desse grupo. E nos episódios seguintes vai mostrando outros grupos, eles tentando fazer, realizar alguns shows, mostrando como que elas são parte de uma agência pequena que não tem muita popularidade, enquanto os outros grupos lá rivais são bem mais populares. E só no último episódio, no quinto agora, é que voltou essa história de monstros atacando a cidade e ela tendo que enfrentá-los com o poder da música. Assim, aí tem o caso que me surpreendeu no anime. Eu esperava que seria todo momento a versão humana dentro dos personagens. Aí, de repente, no primeiro episódio, aparece a versão furry em CG. CG bem feito, mas estranho. Eu achei estranho. Os outros personagens também aparecem em diversos momentos, porque quando mostra eles tocando, às vezes mostra eles em forma humana ou então na forma furry deles. Um CZ ótimo, mas só que ainda assim eu acho um pouco estranho. E, enfim, o plot eu acho uma porcaria. Eu acho uma
eles
porcaria.
Eles não sabem qual que é o plot também, eles têm déficit de atenção. Você começa achando que é um anime colegial da garotinha querendo entrar na banda, que eu comecei até legalzinho, vai, até bonitinho. Aí do nada ela vira uma gatinha. Aí a gatinha que combate, aí tem um show, entra na banda. Eles não sabem o que é o plot, velho.
Desde o início já explicava que a história seria nessa cidade da música, etc. Onde todo mundo.
Desde o começo, tô falando,
desde que mostrava os trailers a respeito, já deixava claro como
mas
seria.
Mas você não viu o trailer?
Tu jogou o jogo,
plot
Eric?
Sobre... Não, nem tenho um smartphone pra ficar jogando isso. Aí no caso, o plot seria mostrando ela desenvolvendo lá o. Os atributos dela no grupo, mas escondendo todo mundo de onde ela vem. Aí tem a questão que depois vão descobrir e vai ficar mal com o pessoal e etc. E tem a questão desses monstros que até agora foi jogada a esmo. Tem um tal vilão lá todo preto que só aparece no escuro.
Como é que dá pra ver isso, cara?
Pelos olhos. Tem um contorno. Que parece ser o que tá por trás de tudo, mas não foi explicado muita coisa. Enfim, é um plot bem. Clichêzão, bem besta. Mas por que que eu deixei o anime com nota 2,5?
Por causa da menina ovelha, né?
Porque tem uma garota... Não. Porque tem uma garota, Neko Girl, gótica, que toca rock. Então que se dane o resto. E ela faz...
Alguém tira o Eric do podcast, por favor. Ele não tem moral pra dar mais nenhuma nota nesse
pegando
podcast.
Até postei no Twitter. 98% da razão de eu ver todo episódio de Show by Rock assim que ele é lançado. É por causa da garota. Então,
nossa, você vê assim que ela é lançada.
Mas ela é o animal.
No caso, os outros animais lá do grupo dela, tem aquela garota ovelha, a garota cachorro e a outra que acho que é uma coelha. E a cachorra, no caso, é praticamente apaixonada pela neta. Enfim, é pelo Moi, tá indo pelo Moi. Porque como comédia ou pela historinha besta, não cola.
Parabéns, Eric, você conseguiu explicar.
Esse é o Eric.
Em defesa do Eric, eu gostei do anime também. Eu não vejo assim que sai, sabe? Mas é melhor do que eu pensava, assim, porque é muito insano, é muito dorgas, assim. Não sei, e a menininha é bacana, ela já destrói um monstro lá no primeiro episódio e tal, tipo, super hard rock.
E eu gosto da estilização dos grupos que depois vão aparecendo, as músicas, são músicas bem pop, mas são legaisinhas de se ouvir no anime. Eu tô gostando, pelo amor de Deus. E se tiver uma figura, eu compro, da garota, né?
Caralho. É muita
você punheta. Eu gostei. Não, e vamos falar. Eric, você não falou. Se você falou, eu me distraí aqui um pouco. O manager delas, que é um ovo.
Ah, eu falei, é um ovo.
Ele é incrível, cara. É muito foda.
Quero
é
um saber ovo. Quem colocou ele, né?
Ah,
nota 1.
Nota 2,5.
Ah, um anime com déficit de atenção aí, não sabe o que quer, não sabe se quer ficar 2D, se quer ficar 3D, não. Dá zero, pessoal.
E Vilas não viu, né, Vilas? Não quer ver, não, Vilas?
Não.
Não quer ver a gata gótica. A waifu do Eric agora? É, segunda temporada de Danaga Naniwa Iteru Ka Wakaranai. Que é aquele anime curtinho do casal. Que o marido é um otaku e a mulher dele é uma pessoa normal. É isso. É, segunda temporada tá mais ou menos, né? Mas ainda assim eu gosto bastante. Mas não tá tão contagiante quanto eu tava antes, não.
Eu tava até falando com a conhecida sobre esse anime. É como se ele não tivesse estreado ainda. Tá bem morno. Tá ainda o casal legal e tal. E ainda até deram foco lá no personagem trap em dois episódios. Que o coitado do cara não consegue ficar longe dele. Mas, sei lá, tá morno, não pegou tanto quanto a primeira temporada. E que final que foi aquele da primeira temporada, que foi mó clímax e não, depois na segunda nem tá sendo abordado?
É, eu não sei se precisava muito da segunda temporada, parando pra pensar. Eu gosto ainda, mas é aquela coisa, qualquer coisa.
É, eu também acho isso aí, 2,5.
Eu dei 3, mas é porque eu realmente gosto dos dois, mas não tá tão bom assim.
2,5.
Eric, 2,5. Para a próxima rodada, Ana, por favor.
Ou Arina Seraf. Um anime que eu fui assistir por causa do character design e por causa do vampiro de cabelo roxo bonitinho.
Oh, ótimo. Essas motivações
ficando
excelentes. Por isso que ela concorda com o
Eric. Parabéns, ótimas motivações. Tipo... E ela deu uma nota boa, já que 2 já é uma nota boa, 2,5 deve ser uma nota excelente.
Eu dei uma nota excelente, apesar de estar bem... É a história de um piá. É a história de um piá órfão, depois do fim do mundo, um mundo onde um vírus matou um monte de população mundial, e daí sobraram só os órfãos, que foram recolhidos por um bando de vampiros, e eram tipo gado, tipo a banda do Show by Rock. Na verdade, o chefe desse anime vai ser a banda do Show by Rock, né? A gente já pode concluir isso. E ele... Me perdi. Tinha essa.
Falou Show by Rock.
Aconteceu exatamente isso com o plot da série.
A ideia é que o Pia, ele não gosta dos vampiros, ele é tipo o Eren de Shingeki, ele queria se revoltar e vencer os vampiros e tal. E ele tinha um amiguinho que é o Armin dele, dizendo: não, cara, relaxa, a gente tem que ser esperto. E ele dava esse amiguinho dele dava o sangue dele pro vampiro-chefe lá, o Ferid. Que ele se dizia muito pra frente, espertão, nos seus, sei lá, 12 anos, 9 anos de idade, que ele ia enganar o vampirão e roubar o mapa da casa do vampirão e as armas dele, que eles não conseguiam fugir, né?
Isso.
E ele realmente conseguiu o mapa e uma arma. Nossa, agora a gente pode juntar forças e vamos levar todas as crianças do orfanato junto, deu ali. Né? É tchau, né? E como esperado, o cara tinha deixado ele levar o mapa que dava acesso pro mundo externo, né? Porque eles também estão confinados numa cidade que dizem que os humanos não têm mais nada lá fora e tal, que eles precisam ficar ali pra sobreviver. E eles não acreditavam muito nisso. E daí eles chegam na porta da cidade, o vampirão lá mata todas as crianças, menos o protagonista, que consegue escapar porque todos os amigos dele morreram. E daí ele fica com aquela síndrome de sobrevivente, com todo aquele drama triste de ai, os vampiros, eu vou matar todos os vampiros e tal. Inclusive ele tem olhos verdes também. E daí ele é encontrado por um general lá que parece a versão fraca do Roy Mustang, assim, que leva ele pra região da Legião da Lua Sangrenta, alguma coisa assim. Que...
Que é uma legião.
Que é uma legião que no primeiro episódio dá a entender que era tipo uma milícia de guerra pra matar os vampiros com armas demoníacas e tal. Daí eu olhei assim, nossa, isso vai ficar foda.
Aí o preview mostra ele no colegial. Aí fudeu.
Eu olhei assim, sabe? Uma dessas coisas não combina com as outras, né? Beleza. Daí no segundo episódio, cara, o segundo episódio foi difícil de superar, assim, eu quase não superei. Porque o comandante lá disse que ele é muito, né, arisco, chucro, assim, mal educado. Só porque o Pia já era um órfão que não tinha família, só porque ele perdeu todos os irmãos dele, né, inclusive o caso dele lá, que é o amiguinho dele. Só por causa disso ele não queria fazer amigos, né? Vocês não acham que é um motivo, assim, relevante, né? Acho que o Pia tá de frescura mesmo, né?
Eu acho que é o exército mais absurdo mesmo. É, o exército dizer, tipo, você vai entrar pra super elite do caralho se você fizer amigos.
Eu acho que é o exército se preocupa pra caralho, assim, nossa, precisamos vencer os vampiros. Mas aquele ali que tá derrotando o monstro sozinho, ele não tem amigos. Como essa pessoa pode saber?
Ele não sabe então trabalhar.
Colegial.
Ele não sabe trabalhar em
equipe. Caralho, trabalhar em equipe.
Ah, então vamos de férias.
Tá sendo igual ao protagonista.
Não, o pior é que ele fala exatamente essas palavras. Você tem que fazer amigos, não é nem você tem que trabalhar em equipe. Porque são duas coisas diferentes, trabalhar em equipe e fazer amigos. Você não precisa fazer amigos pra trabalhar em equipe.
Eu conheço muita gente que tem um monte de amigo que também não faz a mínima ideia de como você trabalha em equipe.
E daí eu ficava rindo, eu falei, sério mesmo?
Tem um monte de gente aí que faz trabalho no colegial aí, que nunca faz porra nenhuma, mas tem um monte de amigo, então tá bom.
Mas
tá
pra botar um nome no trabalho. E a treta é que esse amiguinho dele loiro, na verdade, virou um vampiro. Isso não é spoiler porque tá em todas as imagens promocionais. O amiguinho dele loiro vai virar vampiro também, é. Porque ele vendeu, meio que vendeu a alma dele. Daí no quarto episódio aparece que nem foi isso. A vampira lá transformou em vampiro. Tipo, foda-se, você não tem escolha. Você vai ser meu rapaz. Porque ela é foda. Eu não me arrependi de ter visto 4 episódios por causa.
E o primeiro episódio eu achei um anime bom. O segundo episódio, tudo que eu achava bom no anime foi o contrário. Então eu dei 0 por isso.
Eu acho o anime uma verdadeira bagunça. O mundo... Todo mundo que tem menos de 13 anos morreu. Aí descobre, não foi todo mundo. Desculpa, mais de 13 anos. Aí descobre, não foi todo mundo não. Só foi praticamente um décimo da população sobreviveu.
Só os professores sobreviveram. Aquele professor chato de matemática tá lá vivão.
Mas só que o mundo está infestado de vampiros e criaturas esquisitas chamadas de monstros do apocalipse. Ah, mas agora temos aqui uma escola onde criamos crianças para ver quais são aptas a usar armas demoníacas possuídas por demônios, lógico, para poder enfrentar esses vampiros. Aí tem umas facções, aí tem um grupo lá de vampiros que é liderado por uma vampira Loli, que primeiro declara guerra e depois no episódio seguinte conta pro episódio da escola.
O primeiro episódio eles mostram que o mundo foi devastado, só tem crianças humanas no mundo, do lado de fora da cidade lá dos vampiros tem uns monstros e blá blá blá, o cara vai e mata as crianças.
E vai pra escola.
No episódio você vai pro colegial, não, você descobre que os monstros que estão lá do lado de fora não são lá tão fortes assim, porque o garoto mata um deles sozinho. Você descobre que os vampiros não são tão fortes assim também, você descobre que tipo... não foram também só as crianças que sobreviveram. Descobre também coisas de tipo, mas a vida lá fora não tá tão mal, que as pessoas podem ir pro colégio tranquilas.
Ou seja, não é nada de nada, né?
Você descobre assim, tipo, as vampiras eram grandes inimigos, mas a gente descobriu a criptonita deles em 2 anos.
Imagina assim, Shigeki no Kyojin, o Titã vai lá, mata a mãe do Eren, e o Eren fala, eu vou matar todos os titãs. o segundo episódio, oi, tudo bem, eu tenho que fazer amigos no colegial, oi, professor, como é que vocês estão? E aí, tudo bem?
É mais ou menos isso, Luke.
É, parece que o Titã dá um soco e morre. Pô, matei um.
Foi o que eu senti, foi o que eu senti também. Enquanto
aí você vê ainda vampiros e humanos vivendo de alguma forma fora das... lá nos locais mais vassados, vivendo de alguma forma assim de, olha, vamos proteger vocês em troca de vocês nos darem sangue. Pronto. E, enfim, e os personagens eu também não gosto, o protagonista eu acho chato pra caramba.
Ele é podre.
Olha, eu tô quase diminuindo minha nota por causa de vocês, cara.
Desculpa, Bebop, sabe o que eu quero? Eu vou continuar vendo, porque eu sou uma bitch pra certas coisas.
Não sei, você gostou do personagem, tudo bem.
Diferente de todo mundo, eu acho que eu fui o único que não gostou do primeiro episódio. Eu olhava aqueles anões fingindo ser crianças, né? Porque eles botaram a cabeça de adulto nas crianças. Não, e eu não conseguia. Eu vi os anões lá falando, ah, somos uma família agora. Uhum. Aí eu já tava falando. Eu tava pensando, isso aí vai dar merda. Eu só tô tentando fazer você ficar ligado nesses anões. Sabia. Aí, beleza. Aí o anãozinho falou, vamos fugir. Aí, beleza, vamos fugir.
Vamos fugir. Outro lugar.
Aí é claro que o bando de criancinha anã não vai conseguir passar pelos vampiros de 150 mil anos, né?
As aí, flags. Beleza. As flags. Todas as death flags na cabecinha. Cada criancinha recebe a sua death flag.
Aí aconteceu o que eu sabia que ia acontecer e todo mundo morreu. Mas o vampiro de 150 mil anos perde pra uma criancinha anã. Eu, não, não é possível. Não é possível. Aí beleza, achei uma merda, né? Mas ok, eu vou me vingar de todos os vampiros. Eu falei, ok, é justo, eu acho que você pode se vingar. Aí eu vejo o encerramento deu todos os spoilers. E aí a prévia do próximo episódio é o garoto caminhando com roupa de colegial junto de uma garotinha. Eu falei, não é possível.
Vão ser 12 episódios agora e 12 na temporada de outono. Eu peguei esse anime, não sei porquê, porque eu vi o mangá ali, uns 3 volumes, e não gostei. É a terceira obra do mesmo cara, tem aquele Densetsu Yusha no Densetsu e o Itsuka, que é tema no Kurosagi. É, esses dois animes eu já não gostei. Aí eu vou ver o Ari no Seraph, também não gostei, mas vou ver um anime de qualquer jeito. Sei lá, ele mistura tantos temas numa mesma história, faz uma bagunça, uma salada, e esse aqui tá sendo a mesma coisa.
Notas.
Tô procurando aqui. Ah, tá, eu dei um e-mail.
Eu dei 0 porque eu tinha dado 3 por causa do primeiro episódio, e aí dei menos 3 por causa do episódio, tá 0.
0, é. Boa conta, Ana.
Dei 2,5 pelos machos.
Eu dei 1,5.
Eu dei 1. É muito triste, assim. E tem gente que fala, caralho, melhor anime da temporada. E seguindo o tema da temporada, né? Se você gostou de Warrior no Seraph, veja Shingeki no Kyoshi. Apesar de eu não gostar dessa merda, ele é um anime, pelo menos. Não é essa história qualquer merda aí de Warrior no Seraph.
Hello, Kiniro Mosaic.
Hello.
Hello.
Hello. Oh. Segunda temporada aqui no Mosaic, que é um anime Slice of Life sobre um grupo de garotinhas, que a grande diferença é que duas delas vieram na Inglaterra. E é isso. Continua sendo a mesma coisa. É bom pra passar o tempo, sabe? É bacana passar o tempo.
É fofo.
Tanto que eu nem vejo toda semana, sabe? Eu vejo assim, quando eu tô com tempo livre, não tenho nada mais pra ver, eu vou ver um episódio disso aqui pra relaxar. Não é tipo prioridade. 2,8. Porque é tão igual que você meio que cansa. Tá dando... Acho que eu tinha dado 3 na temporada passada.
O Vlad agora tá com essa mania de notas fracionadas.
Não merece 3.
Entendi.
Não, pra mim merece 3. Nota 3, que eu... é aquele anime que nem a primeira temporada. Muito fofo, muito bonitinho, engraçadinho, mas é tanto que às vezes me enjoa. Então, às vezes eu fico enjoado, mas ainda é engraçadinho. Nota 3.
Escolha um, Eric.
Caso Aslan Senk.
baseado num mangá, que é baseado numa light novel, que é baseado
em outro mangá.
num conto persa.
Quanto baseado, hein?
No caso, a versão de na qual ele é baseado, que é a versão mangá, ela é desenhada e roteirizada pela Hiromu Arakawa, né, a autora de Fullmetal Alchemist. A trama, pra não falar muito spoiler, se passa num país chamado Kars, que é invadida pelo país vizinho chamado Lusitânia. Aí tem um rei chamado Aslan, que ele é príncipe.
Príncipe.
Que é aquele príncipe ingênuo, que tem ideais meio inocentes e tal, no que não é muito, pelo menos né, não parece muito querido pelo pai, que é um pai mais rígido, que só se
só ia dizer que assim, eu não acho ele tão inocente, é que o pai dele é meio que tipo, guerrear, e ele é um pouco mais lógico.
O pai dele é um Bush.
Ideias inocentes, talvez ele seja inocente, eu concordo que ele é inocente, mas eu não acho que as ideias dele sejam inocentes. Acho que as ideias dele são bem interessantes, inclusive depois que acontece o que acontece lá, ele se mostra um cara que ele é um bom cara pra ser líder e não pra lutar, né? Pra ser líder, acho que ele
inocente, é um administrador bom, sabe? É que ele sabe, é inocente porque ele sabe pouca coisa que, além do que do seu reino, que nem mostra no primeiro episódio, quando ele descobre lá o garoto lá que é um escravo, aí ele descobre discute com ele sobre escravidão, que ele acha algo absolutamente normal e necessário, enquanto que o outro acha um absurdo e tal. Aí no caso, tem esse conflito entre os dois países, só que aí acaba ocorrendo, apesar de o país do Reino de Paz estar lutando em seu território, eles acabam caindo numa armadilha e o conflito acaba virando pro outro lado. E não, pra não contar muitos spoilers, vai ter um príncipe juntando forças pra tentar enfrentar o inimigo. É que realmente a história é muito vagarosa, então se eu for contar muitos acontecimentos já vai pegar 3, 4
episódios. Pela abertura,
então, basicamente é isso.
E pelo plot da história, vai ser tipo 6 caras contra 300 mil. É basicamente isso.
É contra o reino de Portugal lá, o Manuel invadindo as terras.
Exatamente.
Lusitano. Cara, quando vê a Lusitânia, eu só esperava o Manuel com o bigodão.
Manuel.
Você vai ver como que é o rei desse país depois. Mas enfim.
Esse é o Roberto Leal.
Eu li a versão manga da Arakawa. Tem só 3 volumes, é lançado mensalmente. O anime vai ter 26 episódios, então vai passar da história do mangá. E parece que a Arakawa vai ficar junto do roteiro.
Me tirou uma dúvida. Existe um anime, são 6 OVAs dos anos 80, também chamado Aslan Sim, que é a mesma história?
Dos anos 90, no caso.
É a mesma história.
Ele conta o início da história da Light Novel, só que como não tinha muito material na época, então depois começou a fazer uma história original e fechou por lá. Okay. Então, só segue a história original até certo ponto. A Light Novel, que tem 14 volumes, e é que até hoje não foi oficialmente encerrada. E esse mangá, pelo que estão dizendo, a Arakawa já até apresentou desenhos de personagens exclusivos pro anime. Parece que ela vai supervisionar junto a história do anime que depois vai pro mangá. Então não vai ser uma história assim original. O anime vai mostrar primeiro, mas depois vai ter a mesma coisa no mangá. Primeiro, da animação, eu achava que ia ser uma porcaria, levando em conta os dois estúdios. Não uma porcaria, mas não seria tão boa, levando em conta os dois estúdios que estão juntos nisso, o Linden Filmes e o Sanzig. Mas a animação tá boa e eu gosto. Eu não gosto do príncipe. Eu acho, sei lá, o príncipe não chato, só meio. Não tem muito destaque, mas eu gosto dos demais personagens que vão se juntar ao redor dele pra enfrentar o inimigo. E a questão sobre como eles focam o problema de escravidão, ou então conflitos religiosos entre dois países, um que é um país pagão e o outro que é um país monoteísta, que é praticamente como se fosse um conflito
entre
muçulmanos, no caso, mesmo porque é uma lenda persa, então tem vários termos e títulos persas mesmo na história, que nem, por exemplo, como soldados se referem um ao outro. Eu gosto bastante do modo como no mangá, pelo menos, a história é bem detalhada nisso. O único problema é que é muito vagaroso. Então não acontece muita coisa. Pode falar, mas...
Eu não acho a animação tão boa, não, em alguns momentos. Ele resolve fazer aquela mistura de 3D com 2D, isso é um caso de estranheza. Tem uma cena no primeiro episódio que os soldados estão perseguindo o escravo lá. É muito engraçado 3D misturar com 2D, é um negócio muito
ruim. Eu achava que seria horrível. Pior, porque... Os dois, porque os dois estúdios até então eles só tinham, na maioria das, a grande maioria das animações eram só animações curtinhas. Então pegar um anime que vai ser 26 episódios.
A Mal Nintendo fez o... Não foi ele que fez o Assassination Classroom?
Linden Filmes? Não tenho certeza, vou ver aqui.
Eu acho que ele fez, ele quanto Terraform.
Mas é engraçado que justamente essa cena aí que eu tô falando, não precisava do 3D, podia fazer um 2D.
E tem outra cena que você vai ver os guerreiros, acho que é da Lusitânia. Assim, é uma cavalaria andando em ordem, aí você vai ver 3, 4, 5 soldados com a cara igual. Tipo, são gêmeos.
Quando igual. Tem muita gente, eles botam CGI.
Ah, botam um cara careca.
É desnecessário, né? Mas eu acho que eles tinham que recortar.
Ah, no caso, a Assassination Classic 1 é do Estúdio Leite.
Pelo que eu entendi, eles iam achar um exército antes de tomar o reino de volta.
Não, sim, mas...
Pegaram, tipo, esses capitães.
O início é o... Eu olho assim meio desconfiado, mas ainda gosto do modo como ele
mostra. Pode falar, cara. Apesar do. É a mesma coisa lá do. Da garotinha de cabelo vermelho, esqueci agora o nome, desculpa.
Akatsuki.
É muito bom esse. É, o Akatsuki no Yona. Com exceção de que a Yona é muito mais legal do que o príncipe.
Eu não vejo tanto problema dele, não. Vocês estão falando mal dele, eu não vi tanto.
Eu também não. Massa. Não, assim, eu não acho ele problema, só acho a Yona melhor que ele. Mas acho ele um personagem legal.
Não, é só acho que ele é meio apagado perto dos outros, mas mais pra frente ele vai ter assim um desenvolvimento maior, mas no início assim eu acho tão graça perto dos outros.
Eu não acho, porque ele não é um lutador, né?
Ele é um príncipe mimado que foi no meio do campo da batalha com 14 anos, coitado.
O pessoal só não tá se animando ainda muito com esse anime, porque ele realmente tem um início bem vagaroso e achava que ia ser mais ação, mas não, ele é mais diálogo e pelo menos o último episódio agora é que teve já um conflito mais intenso, teve ótimas cenas, no caso, bem animadas e mais fortes. E aí o outro episódio seguinte já vai tocar de novo nesse quesito aí da escravidão, que é focar, que é mencionado lá no primeiro episódio, quando ele discute com um garoto sobre isso.
Ah, também é mencionado no terceiro, quando ele encontra o primeiro cara pra entrar pro grupo, eles discutem bastante essa questão, tipo, o cara meio que saiu do exército por causa se deixou de seguir o rei por causa disso.
Ah, no caso eu dou 3,5.
3,5 também? Carlito também deu 3,5.
3,5 também.
É, Ana. Nós dois saímos um pouco do nível deles da nota. Minha foi 3 e a sua também, né? 3 é hater. 3 é hater?
Como assim?
Olha, eu explico o meu 3. O meu 3 é uma homenagem ao 3D que eles colocam de vez em quando.
É porque é estranho, cara. As notas vão variar. Tipo, um 3 pra Ana não é a mesma coisa que um 3 pro Luke, por exemplo. É totalmente diferente. Então...
É verdade. Se foi em relação ao Carlito, então?
3 é ruim. 3 é ruim.
3 pra ele é Cowboy Bebop. Minha vez, vou falar de Hibiki Euphonium. Anime da Kyoto Animation. Musical, né? Um musicalzinho com drama, meio slice of life. Podem até falar que não é, mas pra mim, cara, eu tenho quase certeza que é. É o mesmo estilo de K-On, assim.
O quê?
Mesmo estilo de K-On.
Não, mas ele não é slice of life. Não. É porque ele é mesmo sobre um clube de música e que vai treinar pra tentar ganhar umas competições.
Eu acho praticamente idêntico esse K-On. É, ele difere um pouco porque pelo menos elas ficam só...
É que eu acho que o primeiro episódio, ele engana... O primeiro e segundo episódio engana um pouco, sabe? Parece que vai muito mais pra esse lado do slice of life. Mas sei lá, o terceiro pelo menos, o terceiro e o quarto, eles focaram bastante...
Quarto episódio foi muito bom.
Clube de música.
Né? Quarto episódio
então,
foi muito.
Eles focaram
muito
no clube de música. Assim,
tô adorando.
Eu só tô meio irritado que realmente a Kyoani ela decidiu desistir de desenhar personagens e replicar a imagem dos personagens anteriores. Porque esse anime não tem um personagem que eu já não tenha visto em algum anime da Kyoto, cara. Não tem um.
Inclusive tem a versão Genderbender de Free, a Megane de óculos. Ela é tipo rei e menina, totalmente.
É, esse é um problema também, cara, que eu vejo na maioria dos animes da Kyoto. Eles reciclam muito os personagens, tanto
para as personalidades, é tudo igual também.
É, como as personalidades.
Não é só a cópia do visual, é a cópia das personalidades também.
Até...
Você pega a protagonista, acho que ela usa dois episódios com o cabelo preso, ela parece a Ui, cara, do Kenyon.
Pois é, uhum. E até mesmo os probleminhas deles, as resoluções, os diálogos, isso é muito parecido de um anime.
Aí tem a garotinha que é animada.
Ah, eu já não sei, aí eu já discordo.
Ah, Bebop, eu acho esse anime um anime com um roteiro mais centrado desde, sei lá, uns 3 anos de anime.
Desde Suzumiya.
Aí já faz tempo.
Eu realmente tô gostando do lado musical, como eles estão focando nisso. E aí na questão da animação, nem tem que falar da Kyoto, que a animação tá bem limpa, muito bonitinha mesmo. E no caso, antes do anime estrear, o pessoal já, quem conhecia a novel, onde ela é baseada, já falava que o anime realmente ia focar mais na música, não ia ser que só no Slice of Life, garotinhas bonitinhas, só que sempre tinha aquela desconfiança. Mas de fato, eu acabei me surpreendendo ao ver que o Kono ele foca nisso.
E as músicas,
só
como é que
protagonista.
O final não é que eles são ruins, é que eles são desleixados.
É,
sabe?
Bando preguiçoso, eles que são bando de preguiçosos.
É isso que meu ouvido acha.
Eles vão melhorar pra caralho, assim, óbvio, sim. Mas.
Quando melhorar, eu assisto.
É. Vai assistir sim.
Agora, se a música em si não é ó, aquela música, não, não, mas é legal ver os caras aprendendo. É, como eu disse, como eu fiz parte. Tem uns exercícios que eles fazem lá que eu fazia no coral. É legal ver que eles estão bem realistas em alguns lugares.
Até demais, né?
Tá chato. É isso, mesmo que seja, às vezes, mesmo que tá, pra um leigo pareça algo bastante detalhado, mas pra quem conhece o assunto vai ver que não é tanto assim. Comparado a K.O., que era tipo, ah, toca aqui a guitarra desse jeito e pronto.
Sim.
E você via a Yui não treinava e ainda tocava a guitarra. Bem, então.
É.
Deixa eu falar desse professor. Ele chega assim pra sala, com aquele sorriso, vocês não manjam nada. Voltem semana que vem. Ele sorri.
E o professor lá do...
Temos que melhorar isso, né? Vocês realmente querem ir pro Nacional com isso aí? E ele tá sempre sorrindo e falando essas coisas, assim, é muito bom.
No começo eu achei ele um babaca.
Sério? Ah, eu gostei.
Sério, completamente. Antes dele finalmente decidir ajudar as pessoas, eu achei ele um babaca. Ele disse, melhorem sozinho e depois a gente se vê. Vai se fuder, porra.
Não, acho que ele fez aquilo pra dar um choque mesmo, porque
não,
no começo...
Só que foi babaca. Pode ter sido um pra dar um choque, mas é um babaca, do mesmo jeito, a atitude dele.
Ofendeu o husband dela da temporada.
Não, poxa. ele melhorou bastante depois que vê que ele realmente vai dar aula pra ele, sabe?
Ou o husband é o Klaus. O
husband dela é o cara do Ore Monogatari.
Cara, eu tenho que escolher fazer minha listinha ainda.
Tá aqui, ó.
Mas tem o professor de Hibiki, tem o vampiro de Ori no Seraph, tem... Nem sei mais se tô assistindo.
Não tem o Klaus?
Quem o Klaus?
Kenkai.
Ah, o Klaus de Kenkai, sim, nossa, mas eu quero todos em Kenkai 600.
E Lu, o que você tá achando do anime? Você que teve uma nota diferente da maioria?
Eu não gostei, não. Como sempre, sou hater.
Não, eu concordei muitas coisas.
Era de se esperar, sabe?
E a música, Lu? O que você achou da música?
A primeira cena que a protagonista fala mesmo, não aquele flashback, mas a primeira cena, ela falou, nossa, eu achei que quando fosse colegial, meus peitos iriam crescer. Aí ela não melhora a partir daí.
Na sua cabeça.
Aí não, ela não melhora a partir daí. É uma protagonista que eu não consigo gostar da personagem. Ela é muito, muito desgostava, assim. Aí tem certas coincidências da Kyone, né? Que ela já é famosa. Por exemplo, a garota que era uma atleta, ela é toda animadinha, né? E ela do nada resolve entrar na banda do colégio. E aí ela resolve justamente ser amiga da garota protagonista, que não queria fazer mais nada, e encontra a Sapphire lá, que... Ah, meu Deus, vou entrar. Aí pronto, todas entram, porque sim. E aí tem aquela garota que parece a Mio, que ela é mais séria. E é isso, ela é séria. Eu não sei, eu não gostei, não. A única personagem que eu falei, caralho, eu gostei... É, a única personagem que eu gostei mesmo foi a de óculos, porque ela é engraçada, que ela só
ela
fala
é muito
merda.
Legal.
E
é legal,
só,
legal.
Cara. Nada de...
E ela é uma das mais maduras ali.
Mas Mas essas coincidenciazinhas que me irritam, tipo, a garota comprou a palheta errada pra ela soprar um negócio do instrumento errado, e por isso ela vai entrar no mesmo grupo de todas as amigas dela.
É, minha nota é 2,5.
É um anime a menos.
Plot device.
Eu vou deixar no regular, porque é bacaninha. Ó.
Eu dei 2. É por causa da animação. E porque, vai, a música clássica podia dar uma coisa boa, mas eu não gostei.
Não é legal. Eric.
3,5.
Evilásio.
3.
Ana.
Eu dei 3,5 também.
E o Carlírio também, 3,5. Luke, por favor, escolha uma obra aí pra comentar.
É. Kyokai no Rime. Rine. Rime, não sei. É, enfim, é a história de uma garota que consegue ver fantasmas, porque ela foi pra uma outra dimensão lá, numa passagem pós-vida, e depois que ela comeu uma comida de lá, ela passou a ver fantasmas. E aí ela tá no colégio, ela encontra um garoto, que primeiramente ela pensa que é um fantasma, né, porque ninguém da classe consegue ver ele, mas depois ela percebe que no outro dia todo mundo vê ele, assim, normalmente. E ele, na verdade, é um Shinigami. Ele é pobre, toda vez que ele vai caçar os fantasmas lá, ele tem que usar itens, amuletos mágicos que custam dinheiro da vida real. Só que, tipo, são centavos, ou, não é muito caro, mas pra eles são caros. Que ela fala que tem, não sei, acho que é 10 reais na carteira, assim, e ele fala, nossa, você é rica?
Engraçado.
Mas é, pra mim ficou. Teve aquele anime do Deus Pobre também. Qual era o nome daquele anime?
Noragami.
Pra mim é um Noragami piorado. Eu já não curtia muito Noragami. Esse aí é pior ainda.
Eu já acho demais você estar comparando com o Noragami no caso.
As piadas têm um time legal. Não é, a maior parte é por causa do dinheiro, mas tem piadas que não são só pelo dinheiro. E eu gosto muito do fato da garota tá tudo ok, sabe? Eu vejo espíritos, foda-se. É totalmente diferente, tipo, de... É que nem a menina do Recan, né? Mas é diferente da menina do Recan, que conversa com os espíritos e é legal, ela simplesmente foda-se.
Ela ignora.
Ah, estou aí. E é diferente do cara do Ex-Holic, que quer que ela pare de... Tipo, ele quer parar de ver e ela não tá nem aí,
sabe? É que tem algumas piadas que me irritam.
Tem umas coisas legais, sabe? Tipo, ele ter um negocinho de oferenda lá e ele fica doido pra que ofereça comida pra ele porque ele não tem o que comer.
Por exemplo, o cara é um fantasma nerd. Aí, por que ele tá preso no mundo? Ah, porque ele queria falar com uma garota. Ah,
o cara fica preso no mundo por causa de um roupão esportivo, por causa de um roupão
da... Mas é isso, cara, sabe? Fantasmas ficam presos no mundo por causa dessas coisas, cara.
É vida real, igual o outro.
É por causa dessas besteiras, cara. É isso, cara.
Acontece isso.
É isso aí, bicho.
Então, não tem como acreditar que não é verdade.
Eu acredito. Eu quero acreditar.
Aí tem, a piada da moça lá, que ela é a avó do cara. Aí toda vez que ele chama ela de avó, ele toma um cascudo. E essa piada repete umas 5, 6 vezes durante o episódio inteiro. Eu já entendi a piada, não precisa repetir.
Não, mas vai repetir mais umas 5, 6 vezes daqui nos próximos episódios também.
A própria fato da garota ver espíritos é uma piada. Porque, tipo, ela vê espíritos porque comeu uma comida, porque a mulher lá... que a avó dele pagou pra comida pra ela poder comer, sendo que ela sabia que se a menina comesse a comida, ela ia começar a ver espíritos. Assim, e tipo, não. O garoto é Shinigami porque a mulher, a avó dele prometeu que se ela não conseguisse cumprir a cota especial de espíritos lá, que ela tinha que cumprir pra poder casar com um ser humano, o neto dela teria que fazer isso por ela. Aí por isso que ele é fudido e tem que fazer as coisas pra ela.
Vi algo por inteiro da Rumiko Takahashi, né? No máximo eu vi uns 70 episódios de Rama e uns 20 de Inuyasha.
Só isso?
Geralmente os mangás da Rumiko Takahashi são muito melhores do que os animes dela.
Ah, mas mesmo o mangá de Focar no Rinne, eu não gostei. Sei lá, as histórias eu acho muito... Eu acho as histórias muito bobinhas, os casos que iam aparecendo.
São.
E já pularam até alguns outros casos que são bem mais... A única coisa que me empolgava um pouquinho às vezes era aquele humor que eu tinha visto em Rama Meio e um pouco em Inuyasha. Um humor não exagerado entre os personagens. Papai. Então às vezes eu até me empolgo. Mas depois, já no último episódio, já vai dar um esboço de romance, mas aquele romance.
É o romance do Inuyasha do Rama Meio. É uma merda.
É a mesma coisa. Eu só me simpatizei mesmo pela protagonista, pelo jeito dela, e o jeito bem centrado, bem calma.
Minha nota é 3. Eu achei bacaninha, cara, é divertido. É um anime com um humor um pouco diferente do atual, né? Um estilo mais antigo. Mas tem seus limites, né? Tem suas limitações. É muito repetitivo.
E 25 episódios pra isso parece que
é... Eu também deitei 3. Eu gosto do humor dele, eu me divirto bastante, assim. Até agora não teve nenhum episódio que eu tenha dito... Puta, que coisa chata. Não, tem algumas coisas que eu concordo. Concordo com vocês, com a maioria das coisas que vocês falaram, mas, no geral, o humor dele me agrada. Eu gosto muito, ele me lembra bastante o humor do Ramu Mei, que eu gosto bastante. E não me lembro Inuyasha, o que é bom, porque eu odeio Inuyasha.
Curioso que nesse mundo parece que todo mundo tá assim, aí acredita em espíritos, né? Fala de espíritos.
Mais ou menos. O pessoal lá fica morrendo de medo, os amigos dela da escola. Faz
sentido, cagaria. Né? Eu me cagaria.
Eu também.
É, eu dou 2, seguindo o tema da temporada, vamos ver Noragami. E se quer ver alguma coisa de humor, vai ver Rama Meio dela, que é melhor.
Né? Se quiser ver romance, vai ver Amazing Coco.
Eu dou 2,5 e eu achava uma apelação quando lançaram os trailers de Kyokai no Hine, que antes de mostrar alguma coisa de Kyokai no Hine, apelava pra trechos de todas as outras animações baseadas na Rumiko.
Fizeram isso.
Porque Kyokai em si não é um mangá de sucesso dela. Se for comparar vendas com os outros, tá bem fraco mesmo.
E o engraçado é que a gente falou da Kyoto reciclar personagem, mas ela recicla personagem pra caralho, né? Essa dupla de protagonista aí eu já vi em vários animes, animes dela.
O Carlírio deu nota 3 pra essa obra.
É, ele gostou muito, ele gosta muito do Eti. Pra ele, garotinhas são o máximo.
Onde tá só... pra se livrar disso aí?
Só vocês, então.
Se livrar disso aí.
Vamos não. Só você que vai.
Só eu.
É só você que vai. Aqui. É só você e o Calírio.
Calírio deu nota 2, cara. Como assim?
Ele se arrependeu depois.
Meu Deus, Calírio, por quê?
Se arrependeu por isso.
Cara, o que eu não entendo é, tipo, o Calírio não gosta, não gostou da primeira temporada, não gostou da segunda temporada e continua querendo assistir a terceira.
Eu vi por acaso, porque eu não vi a primeira também. Eu não vi nem. Eu vi a segunda mais ou menos.
Você não viu a primeira temporada?
Por que você viu a segunda? Que eu não entendi.
É porque
agora.
Eu tava aqui rodando, a gente tava conversando, entramos no Crunchyroll, olha aí, saiu o Capri, vamos ver. A gente viu, sabe?
Um pega o TQ 4 pra ver. Nunca viu o TQ, pega a quarta temporada pra assistir.
Eu não entendo isso, cara.
Desculpa, mas eu sei a história inteira. Que não é difícil de saber.
Ah, uma garota.
Eu acho que eu vi um episódio sem história inteira disso também.
E tipo, a segunda temporada eu vi meio na louca, porque tava muito over the top, ridículo. A gente acabou discutindo a respeito na época. Então, eu tô ligada do que acontece. E até spoilers pesados do que acontece. Porque tem spoilers pesados nessa temporada. É. Como se diz? Ah, a história dos meninos lá cantando as músicas e tal. Só que dessa vez. O primeiro episódio. Foi um dos primeiros episódios mais horríveis que eu vi na minha vida, esse primeiro episódio da terceira temporada. Se for assim, eu vou me candidatar ao emprego de roteirista no estúdio de Utapri, porque pelo jeito só você pegar a cena da rota da VN e cortar por uma do lado da outra. É mais tenso do que o que eu faço lá no meu trabalho de roteiro de educação à distância, cara. Porque ela só foi encontrando os piá, assim, ah, eu estou de volta na escola, ela vai pra escola de noite, meia-noite. Dela tá voltando, daí tipo, em cada corredor ela encontra um piá, e daí esse piá se declara pra ela e ela vai embora. É literalmente isso, o primeiro episódio, com todos os meninos. Vocês estão me ouvindo?
Sim,
vocês estão só chocados? Vocês estão só chocados?
Eu não tenho o que falar disso, cara.
Pelo que falam em alguns fóruns, é a mesma coisa que a primeira e a segunda, desse estilo mesmo. É bem cortado assim, encontra um rapaz, aí resolve, entre aspas, algum problema com ele e tal, aí no próximo já encontra outro rapaz e etc. Bem pra apresentar o jogo.
Se não fosse tão mal feito, não ia ter tanta raiva, sabe? Tipo, poxa, custa você pensar, usar meio neurônio pra fazer um raciocínio lógico num episódio de anime,
eles ainda
sabe?
Colocaram Revolutions no nome.
Revolutions. Não faz sentido nenhum essa porra também.
A primeira temporada é até aturável. Eu só achava assim assustador os olhos da protagonista, aqueles olhos amarelados e com uns contornos verdes, agora não lembro direito.
Os bichones, pelo menos, valem a pena?
Ah, é, tinha um professor Trap.
Eu não gosto muito.
Eu também achava tudo bizarro, cara.
Fala do Trap aí.
Eu gosto muito dos bichones.
Não, que tinha um professor Trap, que era um idol famoso e tal. O Trap mais velho que eu já vi em um anime.
Eu dei meio.
E por incrível que pareça, a nota do Carlírio foi nota 2.
Já foi melhor.
Desculpa, Carlírio, mas olha, não rola. Eu sou.
E pro Carlírio.
Amiga, Carlírio... te adoro, bicha, mas não dá.
Pro Carlírio, o Tapri é melhor que Pushline,
hein? Que também faz sentido.
Antes príncipes bonitos do que calcinhas. Agora é a sua vez, Evelyn.
Hokago no Pleiades. Hokage no Pleiades é um anime que acabou sendo uma... Ele veio, assim, existia uns especiais que foram criados pela Gainax. Quatro episódios. Que eram umas garotas marrochojos em que elas voavam com cetros. E esses cetros, eles faziam o som de motores da Subaru.
E tinha um logo de veículos da Subaru.
Tinha um logo, tinha um monte de coisa. Que era um anime meio que promocional. E acabou fazendo sucesso. Eu vi esses quatro episódios, achei legal. E por isso eu vim ver o anime. O anime, ele tem um plot praticamente a mesma coisa. A questão é assim, vem um alienígena pra Terra. Esse alienígena, a nave dele se explodiu em vários pedaços. E elas têm que recuperar os pedaços da nave ou uns negócios lá que vão compor a nave. O problema é que, sim, ele ia poder pedir ajuda de uma, pelo poder lá dele, ia conseguir pedir ajuda de uma garota pra poder recuperar pra ele os pedaços da nave. Só que, por algum motivo muito estranho, em vez de ele invocar uma garota, ao ele invocar uma garota, apareceram 5 garotas. Então são 5 garotas marrom-xojos que vão tentar pegar os pedaços da parada. E tem um garoto que é um antagonista que também quer os pedaços da nave lá do cara. E bem, acontece uma coisa assim, eles ficam... não tem muita coisa assim, é mais um slice of life com um pouco de marrom-xojo. E que... A história não é essas coisas todas, mas eu gosto muito das panorâmicas, as cenas de voo, todas as cenas aéreas e tal. E o próprio fato, né, de os Cetus terem o som dos motores da Subaru, tem até outras partes dos Cetus que também tem sons de peças de carro, de moto. É interessante, os efeitos sonoros são muito bons, o visual é muito bom, essa questão das panorâmicas dos voos são muito legais. Uma historinha é qualquer coisa, não tem nada de especial assim. Eu só gosto meio pelo visual e pelas panorâmicas mesmo.
É, pode dizer que eu só vi especial, certo? Eu não peguei não, mas eu só vi os episódios especiais. A única coisa que eu gostei mesmo foi da animação, o character design, principalmente. Bem bonitinho, que é do mesmo autor de Shakugan no Shan e Nonobi Ori, no caso. Garotinhas bem bonitinhas e tal, mas a história.
É qualquer coisa.
Especiais, né?
Principalmente especiais, que eram 4 episódios só, tipo, não tinha o que fazer. É que eles tentam dar uma alongada, mas é qualquer coisa, sabe? É muito mais pro Slice of Life com essas garotas.
Mas eu pagaria pra ver um comercial aqui no Brasil de uma montadora com garotas mágicas.
Sim, também.
Eu não achei legal não, cara. Bem fraco mesmo.
Não, sim. Mas ninguém tá. Eu acho que a maioria das pessoas não vai gostar, sabe?
Gostei.
Não
mesmo.
Tem nada de especial, não é um Mahou Shoujo incrível, não é um Slice of Life incrível. Bem assim, eu tô vendo pelo visual, gosto da música.
Tá bonito.
É isso, visual, panorâmicas e tal. é outro anime que eu vejo pra relaxar, sabe?
Assim, eu fui assistir ele já com uma expectativa um pouquinho, não alta, mas por causa do character design, assim, do visual bonito. Eu, pô, parece ser bacana isso aqui, deve ser o estilo dos animes bons, entre aspas, da Kei, né? Pra quem curte, da Kei mesmo, Kei mesmo. Achava que seria esse estilo. Mas aí quando eu vi, assim, as meninas se transformando, como sempre, eu não curti muito a história.
Você não viu o especial não, né? É porque basicamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Se vocês viram o especial e vocês gostaram, dá pra assistir. Se vocês não gostaram do especial, não vale a pena, nem tem. É a mesma coisa, é só um pouco melhor animado.
É bem bonito assim, cara, mas eu não gostei muito tanto da história. É pra quem curte esse estilo, vale a pena sim.
Dei 2,5.
Eu dei nota 1 e o Carlírio 3,5.
Posso falar do anime que você só ouviu? Então, no caso, Eikoku Ike Nihon Wo Taberu, que é um anime que achava que ia ser curto, mas ele tem 20 minutos de duração. Ele é baseado num livro de culinária e viagem escrito por um escritor britânico, que durante 100 dias ele viajou pelo Japão com a mulher e dois filhos dele, de 4 e 6 anos, para experimentar pratos japoneses. Aí, no caso, no livro mesmo, ele fala sobre várias curiosidades a respeito da culinária japonesa, ainda restaurantes secretos, bares com cardápios esquisitos, etc. Vai mostrar, o anime tem um estilo bem americano, no caso. Ele vai mostrar exatamente isso, uma família americana indo a diversos pontos culinários no Japão. E, poxa, se, por exemplo, você, o Evilaz e o Luke estavam reclamando de Shogugeki no Soma, que não fala nada sobre culinária, na verdade... Que eu até discordo um pouco.
Meu problema no Shogakinosoba não é a culinária.
Não tô falando que é o problema. Que vocês falam que ele não fala muito de culinária, que eu até discordo um pouco. Ele fala assim, por exemplo, ele prepara um prato lá super especial e fala porque ele é especial, mas não vai falar como que ele fez aquele prato. Enfim. Não, vocês falaram que no caso ele não
falou. Eu não reclamei disso. Eu juro que eu me lembro de não reclamar
você
disso.
Você ou o Luke reclamaram a respeito.
Luke, mas, pode ter reclamado, eu não reclamei disso.
Mas de todo modo, esse Eikoku Ike. Eu fiquei surpreendido como que ele é bem detalhado. Por exemplo, no primeiro episódio eles vão naqueles barzinhos, naqueles restaurantes, que você vê muito em animes, que são restaurantes pequenininhos de bairro. E aí ele vai mostrando como que são preparados os pratos, conversa lá com o Zero, que mostra alguns detalhes da culinária japonesa. Aí no segundo episódio eles vão apresentar como que um restaurante que só faz tempura, e ele mostra lá como que é preparado em detalhes. Eu achei... os argumentos iniciais do anime em si são bobinhos, não são lá essas coisas. Mas eu realmente fiquei bastante interessado e com vontade de ir na Liberdade qualquer dia desses, de como que eles são detalhados nessa parte culinária do anime, falando de forma muito rica sobre os pratos japoneses. Aí o anime tem 13 minutos de duração, e depois disso tem mais 7 minutos mostrando uma cena em live action, de quando o cara foi lá no Japão. Aí vai mostrando ele visitando os mesmos locais que são mostrados no anime. Restaurantes típicos, restaurantes chiques e tudo mais. Tem até uma imagem que eu vou passar aqui pra vocês, que eu achei esquisita no mínimo, que ele vai visitar um restaurante que cujo dono é um senhor que abriu esse restaurante em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Até hoje ele só é o prato principal lá do restaurante são enguias. E ele lá, o que até o narrador fala que é um dos tesouros nacionais, brincando, que é um dos tesouros nacionais do Japão, tem uma luminária no topo que há 61 anos está lá e nunca foi limpa. Aí vocês podem ver o estado dessa luminária, e mesmo assim o dono fala dela com alegria, que é um negócio que está desde que ele praticamente abriu o restaurante. Eu não conseguiria comer num lugar que tivesse um objeto nesse estado, mas enfim... Eu tô achando o anime, achava que ia ser infantil, porque ele é feito por um estúdio que normalmente faz animações infantis e educativas, e tá sendo passado na NHK, só que está sendo passado dublado em inglês, o público não é o japonês, tá passando na NHK Internacional.
Passa na NHK Internacional?
É, dublado em inglês, então eu achava que ia ser meio infantil, mas não, o modo que como ele fala da culinária japonesa, detalhes e tudo mais, é algo assim bem mais maduro mesmo, e principalmente depois nessa cena live action que ele vai mostrando pontos turísticos culinários do Japão. Eu tô achando muito simpático de se ver, só a historinha assim, entre aspas, os argumentos iniciais de cada episódio não tô nem aí, mas a parte educativa, instrutiva é muito boa. Então pra esse anime eu dou nota 2,5.
Eu vou falar de um aqui que eu não sou a pessoa melhor qualificada pra falar dele. Era pra ser o Carlírio, né? Mas como ele não tá presente, Eu assisti um Mahou Shoujo nessa temporada, o Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid. Queria entender por que tantas temporadas, porque já tá na quarta temporada.
É quinta, mas essa temporada é tipo...
É quarta.
Os especiais não contam, não? É quarta. Tem uma série especial.
Ah,
é que série de TV
talvez
é quarta.
Seja a quarta série de TV.
Quarta série de TV e contando com os especiais é quinta, né? Pra ser sincero, eu ainda achei mais legal o outro lá, o Hokago no Play Arts. Eu ainda achei um pouquinho melhor que esse. Mas esse tem uma história mais consistente, por isso que minha nota vai ser até um pouquinho maior. Não é tão interessante, porque é bem basicão, mas eu acho que esse, sim, Vilas, esse quem é fã do gênero, quem acompanha, assim, deve achar legal, cara. Cara, nada demais, mas...
Como é que tá? Como é que tá essa temporada? Em termos de luta, em termos dessas coisas?
Bom, eu só assisti dois episódios, então não acompanhei...
Não teve muita batalha, não?
Não chegou muito assim, plot de batalha ainda, só a apresentação.
Eu só conheço mesmo...
Você assistiu as outras três temporadas? Não, Bebop.
Não, pô, acabei de dizer. O Carlinho, como ele disse, aqui é uma... Não é exatamente a continuação direta, né? É uma continuação direta, mas é outra história, uma nova história, né?
É que foca em uma personagem que antes não era principal, no caso, mas...
Mas, Eric, criaram isso exatamente pra o pessoal que não assistiu acompanhar, sabe? É uma nova geração de fãs de Nanoh. Foi exatamente essa, foi... A forma como eles tentaram vender a história e como eles tentam vender o mangá também.
É que Mahou Shoujo é lírico, olha.
Tem várias referências às então. Histórias anteriores, tem personagens das histórias anteriores, mas se você nunca viu, você pode acompanhar tranquilamente. Pelo menos essa é a ideia, como eles venderam a história. Eu acredito que seja isso.
Nanoha também é complicado, tem um monte de temporada, tem filme, tem uma parada.
É assim, cara, acompanhar hoje em dia.
É que também minha tem os mangás, pra quem mangás nunca são viu, vários paralelos, quer, então...
Minha dica pra quem nunca viu e quer conhecer Nanoha, assista os filmes. Cada filme compila uma temporada. O primeiro filme é bem legal, é bem interessante, assim. E o mais legal é porque você é irritado com esse negócio de Mahou Shoujo, dos episódiozinhos... babaquinhas, vamos falar sobre romance, não sei o que. Os filmes, eles cortam toda essa parte slice of life das obras e vão meio que muito mais pra ação e pras partes mais importantes da série. Então, assim, eu vi o primeiro filme de Nanoha e eu acho muito bom, cara. Eu achei realmente muito bom.
Eu vou dar 1,5 pra ele. Porém, a nota do Carlinho foi 3,5, hein. Luke, tua vez.
Fala de Totama. Que é a história dos...
Trava a língua.
Os signos chineses são garotinhas moês. E tem uma outra garotinha moê, que é o gato. Ela quer entrar nesse horóscopo. Existe uma lenda que fala que horóscopos chineses são, na verdade, garotinhas. É isso?
Não. Existe uma lenda que... Existe uma historinha, né, de que o gato, ele realmente era pra estar no horóscopo chinês... Só que ele perdeu a disputa porque o rato enganou ele, sabe?
É. E o rato é uma garota moe.
Então existem várias historinhas que tratam esse assunto. Tem até aquele mangá brasileiro do Henshin Mangá. Um daqueles mangás do Henshin Mangá, ele fala sobre isso.
Fruits Basket é sobre isso.
Exatamente.
Não me lembro disso.
Aí já piorou mais ainda, né?
Enfim, aí tem o protagonista, né? Que ele vai entrar na casa lá. Ele se muda pra uma casa que tá com preço baixo. E ele encontra a garota gato lá, Niantan. E eu acho muito forçado a interação entre os dois nesse início, assim. Que ela mal conhece o garoto, já começa a lamber o garoto, já começa, você quer isso, né? Você quer aquilo, né? Você quer que eu cozinhe, você quer que eu seja uma noiva, não sei o que. Achei bem forçado. As garotinhas do horóscopo chinês são bem chatinhas também, eu não gostei muito. Enfim, e aí tem umas batalhas no meio, né? Eu não entendi as batalhas, aí vira em 3D.
Porque a Tan, ela quer virar, de fato, um membro do Oraço Chinês. E pra ela ser membro do Oraço Chinês, ela tem que ganhar de todas as 12 personagens do Oraço Chinês. Ela perdeu uma vez, logo no começo, pro dragão, só que aquela luta não valia. Eles explicam lá que aquela luta não tava valendo.
Aí é isso, aí tem as lutas em 3D e CG, porque é pra economizar dinheiro, né? E é isso.
Bem ruim.
Bem ruim. Tipo, ruim, sabe? Ruim. É bem disso.
Eu acho que deu pra entender. Não. Maluco,
eu acho divertido.
Qual seu
signo
no horóscopo chinês?
Ah, porra, vou lá saber. A referência de horóscopo chinês é o anime do Jack Chan. Anime não, o desenho do Jack Chan.
Mas das meninas, qual que tu preferiu?
Eu acho já errado que o boi é uma garota, né? Tinha que ser vaca, então.
Tu sabe se é uma garota?
É, vai saber, pode ser um trap. Olha aí, Bebop, você abriu meus olhos pra esse anime. Vai ganhar um ponto esse anime por causa dessa dúvida aí.
Ok. Qual que é o dia do teu nascimento?
Dia 14 de novembro de 1989. Olha aí, eu tenho uma consulta grátis de
14 de quanto? Novembro?
Eu sou serpente, no caso.
Eu sou dragão. Olha aí.
A serpente é bonitinha.
Ah, tu também é serpente, Luke.
Olha aí. Os dois são da menininha bonitinha.
Só um trap.
Seu elemento é fogo, a sua polaridade é yin, seu planeta regente é mar.
Qualquer merda, enfim. Esse anime é tão merda que eu tô tendo uma consulta de horóscopo chinês, é isso.
Olha, Cidane,
Eu dia da sorte anime... sexta-feira.
Cidane, tá, a história do anime é bobinha, mas eu gosto das personagens. É só a garota, né, que eu acho ela um pouco irritante.
É, ela é chata.
Mas as outras personagens, eu gostei muito da metalinguagem do anime, o humor metalinguístico e tal, da interação entre as personagens, a serpente, a tigre...
Como aquele é galinha ou é
galo?
É a serpente? É galo. Tem uma lá que, tipo, ela dá três passos e ela esquece.
Ah, sim, seria galo, no caso. Aí
eu acho muito engraçado, cara.
Galinha, caralho.
É muito engraçado, cara.
É, que se mudar pro feminino, fica, né? Mas de todo modo eu acho divertido, eu gosto, eu gostei, achei bonitinho também essa versão de quando elas vão lutar em outra dimensão, em CG, elas têm uma versão chibi, eu acho bacana. É aquele anime. É aquele anime que é bobo, mas eu gosto, eu acho divertidinho de ver. E ainda mais esse humorzinho, esse humor que toda hora fica zoando de se tratar de um anime, de a personagem estar ciente que tá dentro de um anime, menos o protagonista, que é dublado pelo Hiroshi Mono e tal.
Por favor, me diga que pelo menos você gostou do garoto vestido de rei que tem um bigode.
Aleatório, não. Aquele garoto...
O garoto vestido de rei que tem um bigode é muito foda, cara.
Ele aparece assim do nada, vários episódios, todo episódio.
E tem uma das piores mortes dos animes, né? Ela voltou, sabia? É impossível alguém... No anime morrer de uma maneira tão imbecil quanto
aquela. Ela sobrevive. Ela volta à vida depois de 3 dias, né?
É muito idiota.
Qual a sua menina favorita?
Tem ainda uma favorita. A serpente eu acho ela bonitinha, mas ela não teve muito destaque ainda. Mas essa aqui do que tá no Skype, a tigre. Acho ela mais bacana.
A serpente é qual? Eu não lembro.
Tem a imagem aí que eu passei no.
É a verde?
É, cabelo branco, longo.
É, cabelo prateado, no caso.
Diminuiu um ponto a cada vez que a personagem falava, porque a gato fica falando nha 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 toda hora. Eu sei que personagem gato tem que fazer isso, mas me irrita, ainda mais por ela ser protagonista. Eu tenho que ouvir ela falar pra caralho. Nha 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 nha, caralho, velho, para.
A única personagem que me irritou um pouco assim, além da protagonista, é a vaca, né? O que é boi, mas o que é vaca, né?
Também é meio chato.
Aquela vaca.
Boi, cara, boi.
Ah, vai, mas que ela gosta, Lu. Cuidado aí que ela pode gostar.
Mas enfim, é totalmente...
A Oritan, cara, eu fiquei revoltado, cara. Eu achei gostar muito da Oritan, e quando ela morreu eu fiquei triste, e quando ela voltou, perdeu toda a graça.
Ela deu uma cabeçada na ponta da espada. Ela não
morreu. Mereceu morrer, cara, desse jeito, pra ser burrinha. E, Vilas, qual é o teu signo no horóscopo chinês?
Ah, dragão.
Dragão, dragão é maneirinha. Aquela de cabelo azul.
É minha personagem preferida também, é a garota do dragão.
O meu já não curto muito, que é a rata. Eu já não acho ela tão legal.
A rata é a malvada.
Ela é do mar, cara. É do mal.
É. Ela é do mar. Ela vai pro mar. Ela vai com o Emanjá lá pro mar. Vai.
Nota 2. É divertido, mas... É bonito, cara. É bonito, assim, as versões chibi das meninas. Eu acho legal. As batalhas, engraçadinho, mas... Vai ficar com 2, tá bom.
Qual que é o poder da serpente no anime do desenho do Jack Chan? Eu não lembro.
Ah, pô, mas...
Jack, não?
Eu não lembro. Enfim, meio qualquer coisa, esse anime aí. Desculpa.
Tem 2,5. por causa que a Uritan voltou à vida, senão dava 3.
Eric.
Nota 3, divertidinho.
Olha o Eric aí, hipado. Ana, você não comentou nada de Totama?
Que pois é, eu dei meio também, achei uma bosta.
Você não gosta de animais?
Não, eu achei que ia ser legal, esse eu fiquei triste, que eu me decepcionei, achei muito chato, não consegui terminar o primeiro, até cochilei vendo, assim. Eu lembro que eu tava vendo no tablet, assim, eu pesquei. Ah,
eu acho que isso não é um motivo pra você desistir, porque eu dormi em 2 episódios do Kekai Sensei e não tô falando mal.
Cara, mas Kekai Sensei é bom.
É, mas... É.
Tipo, não gostei da menina lá, gato.
Ela é mais fraca.
Ai, o Nietzsche, porra, meu. É assim, já no cheio, primeiro.
Cheio de cena eti com ela, é. Chato. Caralho,
a primeira a única coisa que eu dei risadinha assim foi delas perguntando na rua: ah, você lembra o horóscopo chinês? Daí as pessoas paravam sempre no mesmo, as pessoas ficavam: ah, ninguém lembra de nós, mas depois a quinta vez que eles fizeram isso.
Aí já é demais. Qual é o seu signo, Ana, do horóscopo chinês?
É Libra. Não, é tigre, tigre.
Ah, porra, é Libra. Eu já me confundi.
Eu já tava, pô.
Nossa, dormi forte.
Tigre. Beleza, sua nota foi meio, né? Que nem a do Luke. Os haters da temporada.
Que absurdo. Você fez uma vírgula só pra me chamar.
Hater.
Eu nunca fiz isso com ninguém, por favor.
É brincadeira, Luke. A gente sabe que o hater é o Carlinho.
Continua.
Vai, Ana, sua vez agora.
Vamos de Kekai Sensei, finalmente.
Quem cai, sensei?
É todo mundo calado.
Então, quem cai, que cai, sensei? É a história de uma Nova York, que, onde abriu-se um portal para o mundo, o outro mundo, de onde vieram, tipo, aliens, monstros e coisas misteriosas. E a cidade ficou encoberta por uma névoa. E tudo que é estranho acontece lá. Mas como as pessoas se acostumam rápido e os nova-iorquinos são fodas, tudo logo virou normal. Os monstros começaram a participar da vida na cidade, começou a se formar uma nova sociedade, assim, tipo, depois de alguns conflitos, assim, tudo foi se ajustando e... Agora essas criaturas todas já começam o anime, já parte do princípio que elas fazem parte da sociedade. E tem um monte de gente estranha na sociedade. Logo tem várias organizações criminosas e organizações de proteção e coisas assim, trabalhando no submundo e trabalhando nas entrelinhas pra manter uma tal de uma ordem, que não sei onde tá essa ordem até agora, né? Porque tudo menos ordem nesse desenho. E o protagonista é um piá, o Leonardo. What? Que ele fica de olhos fechados o episódio inteiro, então você já sabe que vai dar merda, né?
Você já sabe que ele é babaca? Personagens que ficam andando com os olhos fechados são babacas?
Eu não acho.
Que isso, Brock, velho? Não fala mal do Brock, não. Cara, o Brock pode ser um cara legal, mas ele é um babaca.
Personagens velhinhos de olhos fechados não são babacas.
O Gin do Bleach, eu gosto do personagem, porque ele é um babaca.
Você vê o que você vai falar, viu? Do Gin. É o trabalho dele ser babaca.
Tá, continua, porra.
Mas,
cara,
foi você que mudou de assunto. Mas tudo bem.
Não fui eu, foi a Vilásio. Desculpa.
Foi a Vilásio, é.
Desculpa.
Desculpa. Eu fiquei constrangido. Enfim, esse PA, ele no final do episódio descobre que ele tem os olhos de Deus lá, que é o poder overpower dele, de ver coisas que... Tipo, menos de 1% da população consegue enxergar, tipo, camuflagens, criaturas, que isso se mostra importante depois no episódio 4. E daí ele quer usar esse poder pra trazer de volta os olhos da irmã dele, que, na verdade, eu fiquei meio confuso naquela parte até agora, que apareceu um monstrão um dia pra ele e pra irmã dele, e mandou eles escolherem. E daí ele pegou os olhos da irmã dele em vez de pegar os olhos dela. E a menina já era paralítica, então ela é uma fodida. E ele foi pra Nova York pra ver se lá nesse mundo de coisas misteriosas ele consegue uma cura pros olhos da irmã dele. e dele se afilia a Libra, que é uma associação de proteção ao equilíbrio, não sei o que e tal, que tem o Bezed Klaus de chefe, que é muito foda. E esse é o plot a princípio. Eles querem usar o Piá porque ele tem esses olhos aí super misteriosos, que são tipo artefato de 20º nível, crustado na cara. E eles vão resolvendo casos assim que acontecem em Nova York e a partir disso vai construindo um plotzinho. É, o anime é, vem de um mangá novo do Yasuhiro Nightrow, que é o cara do Trigun. E o anime também foi feito pela mesma diretora de Kyosugiga. Então ele tem todo um toque bem maluco, assim, tipo, a narrativa é toda recortada, eles usam televisão pra mostrar várias coisas, usam tipografia na tela, fazem uns cenários bem psicodélicos, assim, então, tipo, a história é meio normalzinha, então realmente não tem nada de grande, misterioso, assim, mas a narrativa dele, toda a criatividade visual tá bem interessante, assim. O encerramento é muito legal, tem dancinha.
Aliás, é, melhor coisa do anime. Trigun fala de Trigun no primeiro episódio, aparece o gato de Trigun no, lá no início. E eu depois fiquei no segundo episódio inteiro prestando atenção pra ver se ele ia aparecer de novo, mas não apareceu. Cara, não achei. É, aquele gatinho que apareceu em todos os episódios de Trigun.
Branco.
Caraca, eu prestei atenção pra caralho, Trigun, que eu não lembro desse gato não, mas tudo bem.
Aí no caso, Kenkai Sensen, eu... Não, curto, não tava curtindo o mangá, mas o que eu achei bacana do anime é como ele deixou muito mais interessante o mangá em si por conta desse estilo narrativo. Ficou algo mais descolado, mais bem fluido. E assim, eu geralmente não curto muito esse tipo de história, os personagens são fodões, são arrogantes, prepotentes e tal, mas nesse aqui ele é tão não levado a sério, né? Ele não se leva assim a sério que acaba achando aceitável e é bacana. É uma história com... numa cidade caótica com deuses, espíritos, fantasmas, demônios, humanos, e onde a taxa de mortalidade deve ser de uns 80 mil para cada 100 mil habitantes. Mas, poxa.
Eles falam no trem, né? A taxa de sobrevivência dessa viagem é 27%.
Isso é legal.
É absurdo.
Absurdo.
Eu gosto dessa adrenalina do anime. A história realmente não tem nessas coisas.
Eric, foi você que postou uma comparação com os cenários do mangá no Twitter esses dias?
Não,
eu vi rolando uma comparação do cenário do xadrez, que no anime eles fizeram todo um cenário louco lá pro cara, e no mangá, tipo, não tem cenário, é tipo Bleach.
Pô, não é todo anime que você vê um trem vivo ser ameaçado de morte por um cara que usa uma espada de sangue, falando pra ele correr mais rápido. Enfim, eu tô gostando bastante. O mangá achava chatinho, não tava curtindo a história e ele visualmente não é muito interessante, mas o anime tá suprindo.
Ah, pra mim o melhor personagem é o... Eu não sei se ele é médico, é um especialista lá que a habilidade dele é que nada acontece com ele, mas tudo acontece ao redor dele.
É muito engraçado.
É muito foda.
Todo mundo fez aquela cara de Excalibur, assim, quando falaram que ele ia vir. Esse cara vai vir, né?
Sai de perto.
Não, na primeira cena ele dá um espinho e o avião cai atrás.
Isso é muito foda.
Muito bom. Eu gosto dessa maluquice que é essa Nova York. E eu gosto dos personagens. Os personagens são legais, são bem interessantes. O protagonista acho meio qualquer coisa, mas eu gosto da habilidade dele. Só que uma coisa que eu não entendo, eu não sei, cara, qual é o amor que a galera tem por vampiros pra dizer, porra, vamos botar os monstros mais fortes de todos. Podem ter demônios, podem ter, sei lá, ogros vindos do inferno japonês, pode ter qualquer coisa. Não, são vampiros. Eu não entendo, cara. Sabe, vampiros, o mais interessante que algumas pessoas podem achar, eles têm tantas fraquezas que pra mim eu não consigo ver o vampiro como sempre o monstro de classe A. Mas todo anime ele bota isso. Isso me irritou bastante, sabe? Eu pensei que esse anime podia ser diferente, já que tinha tantos monstros absurdos e tal. Mas fora isso, é um anime legal, a trilha sonora é muito boa. Eu tenho um jazz ali no meio, alguns episódios, que é muito foda.
Isso
e o
concordo...
encerramento é do caralho. Encerramento
Sim.
É do caralho.
Isso eu concordo bastante com a Evilásica. Nossa, eles colocam milhões de designs de aliens, bizonhos, assim, andando pela cidade. Ai, boss vai ser vampiro, bichone. Tá bom. Isso é culpa do Yasuhiro, né? Porque a história dele.
Não gostei tanto também do garotinho lá do episódio fechado, mas dá pra ir.
Eu já discordo um pouco só de si que eu tava falando. Tipo, eu gosto muito do design dos personagens, da bizarrice, da característica. Mas eu acho o plot qualquer coisa, sabe? Eu não tenho... Nenhum momento o plot me leva a querer ver o que vem a seguir. Na verdade, só me importa mesmo por causa que eu quero ver o que de bizarro vem a seguir, que personagem novo bizarro vem. Tipo, todos os personagens que aparecem são cada vez mais, cada um mais legal que o outro, sabe? Isso é muito bom. Agora, o plot sim, eu acho... É um plot, uma organização que caça monstros qualquer.
Bom, minha nota é 3. A sua, Ana?
Eu dei 4.
Nota 3.
E Vilásio?
Nota 3.
Luke?
2,5. Não achei tão bom assim, mas não achei tão ruim. É porque eu só não tive paciência pra ver o segundo episódio ainda. Fazer igual o Bebop. Quando fica bom, eu assisto. É tipo, vamos marcar dos animes.
Vamos marcar.
Beleza.
A gente se vê. Sayonara no omoide wo hitomi ni tataete mitsumeru yume.
Acho que mesmo, mano. É o que sobrou, né?
Não, tem mais um lá embaixo.
É porque, mano, eu não lembro o plot do outro.
Não lembro nada plot. Do outro. Nem tem
não lembro
plot.
Nada do
eu
outro.
Já te falei
eu
várias vezes
que era plot. Ruim, por causa que tá lá no meu mal, que é ruim.
Mas, enfim, fala aí do Plastic Memories.
Bem, o Plastic Memories é um anime que passa numa espécie de Japão futurista. Houve uma espécie de revolução robótica, sei lá. E que construíram... Existem no... Que... Geisters que... Eles são androides humanoides e que são usados geralmente para ajudar na convivência das pessoas. Às vezes, alguns criam as crianças. Tem uma parada dessa, né? Como é que eles chamam? Acho que era crianças gift, que é chamar as crianças que são criadas pelos gifts, alguma coisa assim. E, bem, o problema desses androides é que eles têm uma consciência que dura no máximo 9 anos. E depois desses 9 anos, eles começam a perder suas memórias. E o processo é tão doloroso pra eles, desse negócio de perder as memórias, que eles ficam malucos e podem, inclusive, ficar violentos. E a história vai falar sobre uma organização do governo. Organização não, né? Tipo, é um setor do governo que é responsável por resgatar esses gifts quando eles estão perto de completar os 9 anos, pra que não fiquem malucos, pra que não virem, como é que chama? Wonders, né? E aí, e assim, temos o protagonista, que é um cara, acho que 17 anos, não, 18 anos, que ele entra na organização, nessa organização, por causa que... Bem, não importa, foi algum campo de indicação, mas não importa.
É porque, mas não importa,
se não é certo. E, bem, e ele vai trabalhar junto com humanos e gifts, né? Porque essa organização tem humanos e gifts. Inclusive, os gifts são responsáveis diretos pela recuperação dos outros gifts. Enquanto que os humanos só são responsáveis por supervisionar a parada. E, bem, a história vai seguir o dia a dia desse grupo, desse cara com a gift que trabalha com ele. Que é uma garota que tá quase nos 9 anos, só falta tipo um ano pra completar. E ela tem problemas de... meio que por causa disso, não dá explicado tão certo isso. Ela tem problemas de resolver fazer o trabalho dela. A história tem vários conceitos de robótica clássicos, tem várias questões interessantes pra quem curte histórias de ficção científica sobre robótica. Pra quem não curte muito esse lado da robótica e essas coisas todas de ficção, de robôs malucos e... caralho, a quarta dessa parte de ficção científica voltada pro lado dos robôs, eu acho que o anime não é nada demais.
Eu gostei desse anime só o primeiro episódio, que é uma apelação do caramba você apresentar a situação de uma senhora e o robôzinho criança dela que tem que ser recuperado. Eu posso dizer que eu fiquei levemente emocionado nesse episódio, mas
esse episódio, não. Esse episódio foi todo voltado pra isso, né? Se você não se emocionou,
eu não tive nada, sabe? Eu não senti nada de especial por causa disso.
Mas depois, segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, quinto episódio, jogou tudo no lixo pra mim, toda a temática.
Por que, cara? Todos os episódios pra mim foram iguais. Foi exatamente a mesma coisa.
Eu acho ridículo o conceito de androides que tá nesse anime. Poxa, você constrói um androide que pode... Eles comem, eles fazem necessidades, eles sentem dores, assim... A garota bate o pé lá, a canela começa a inchar e ela sente dor. Mas você não consegue... consegue construir um robô que não dure mais de 9 anos, porque depois que passar disso ele se torna de um modo.
O quê?
Basicamente todos os meus problemas,
Eric. Corta essa parte também, Bebop. Depois não, você não consegue nada.
E no caso. Poxa, é o meu principal problema mesmo. O casal protagonista também não é nem um pouco simpático. O terceiro episódio que forçou uma comédiazinha romântica entre os dois, tenta chamar a atenção dela. Nossa, aquilo foi vergonhoso.
Essa parte foi bem chata. E o parceiro também, aquela garotinha de Sundra, é chata pra caralho. O robozinho lá, a Loli lá, também é chato pra caralho. Não é bom não, eu não achei bom não.
O robozinho Xota, no caso, que é um garoto.
É, Loli, Xota, tudo da minha merda.
Você tá mudando sexo do robô, mudando sexo.
É que Xota não tem Xota, pra mim na minha cabeça não é Xota. Errado. Não, cara, na minha cabeça... O Evlazo me deu toda uma explicação do Asimov, que tudo bem e tal, não sei o que, né? Depois ele vai falar provavelmente de novo, mas eu não consigo entender como hoje em dia eles deixariam uma tecnologia durar 9 anos e não conseguirem atualizar ela a ponto de durar mais um tempo, conseguir pelo menos travar a opção da máquina ficar louca depois de 9 anos, né? E pra mim todo o tema do anime cai por terra, porque no final era melhor você comprar um cachorro. Aí pronto, acabou.
Meu,
não tem mais problema.
Peraí,
se fosse cachorro dura mais.
Você sabe que tem alguns personagens, tipo crianças, que são cuidadas por causa desses robôs, né? Você sabe que um cachorro não pode levar a criança na escola, pagar.
Aí você tem o tema do desemprego das babás por todo o Japão.
As garotas não têm pais. Não é
que bota no internato, manda essas crianças.
Aí passa os 9 anos, você vai lá na casa, garoto, assina aqui pra levarmos esse Android embora e fique sozinho aí, se vira.
O seu pai.
Se for uma criança,
realmente. Vamos dar uma... O governo sabe que o robô vira um bicho assassino e vai deixar cuidar de criança. Eu não acho muito boa ideia, não.
Também não.
Tudo bem. Eu não vejo isso funcionar no mundo real, não, viu? Mas tudo bem.
Enfim, até se fosse, se não tivesse legendas e nem áudio, quase nunca seria difícil eu descobrir que estamos falando de androides, do modo como eles são tão humanos nessa história. A não ser aquela parte lá mais à frente, mas fora isso, realmente não curti.
O robô não tem um esfíncter forte o suficiente pra aguentar chegar em casa pra fazer xixi, velho. É muito errado isso. Não, eu não entendo o cara que programou essa funcionalidade. Quem foi o filho da puta que pegou, codificou em C Sharp, assim?
E qual é a utilidade de um robô pra sentir dor exatamente como um humano? Bateu a perna, pronto, já fica incapacitado. Incha e sangra. Incha e sangra. Porra.
Opa.
Olha aí, já temos outras opções pros robôs aí, que dá pra inchar aí.
Ô, Luke, no segundo episódio tem um cara que usa a gift dele como amante.
Mas isso aí é claro.
Essa é a primeira razão pra ser criado os androides algum dia.
Eu também
Hoje em dia nem precisa de android pra ter um amante aí no mundo virtual. Aí.
Mas enfim, o primeiro episódio foi interessante, mas depois foi desandando o tema que ele criou. Então...
Eu acho que as discussões éticas que ele traz são muito interessantes. Eu concordo com vocês que não funcionaria no mundo real. Mas, cara, se você for brincar com toda ficção que não funcionaria no mundo real, porra, vocês estão de sacanagem, tá?
Vocês mas botar um robô que dura 9 anos.
Ó, você tem que aceitar o seguinte, tipo, o mundo é isso aqui, eles aceitaram essa bosta. Agora vamos ver o que tem além disso. Se vocês não conseguem aceitar isso, tudo bem. Se vocês não gostam do anime, parabéns. Eu não vejo nenhum problema, assim. Como eu disse, o Luke não gostar do anime por causa disso, ou uma pessoa não gostar do anime por causa disso, pra mim não é um problema. Eu só acho que você culpar é... Você aceita... Primeiro chega num ponto. Ah, tem isso aí. E agora eu vou dizer, isso é uma bosta, por causa que a robô fica com vontade de mijar. E a robô ou o outro garoto tem que comer. Isso aí eu acho que já é besteira, cara.
Como uma hipótese.
É uma coisa tão irrelevante pra história que você deixar de gostar da história por causa disso é meio idiota. Não,
é algo que eu pego cisma, mas a história em si, os personagens, o casal protagonista, realmente eu não tô gostando praticamente nada desse anime, a não ser o primeiro episódio. Depois disso.
Da mesma maneira que você não curte Shokugeki no Soma por causa do. da apelação, do Eti, esse tipo sim, de sim. coisa. É, eu não gosto de Plástico Memória por causa da tecnologia e do que eles fazem ser apelativo. É, por exemplo, o primeiro episódio todo é uma apelação pra você ficar emocionado com a situação dos robôs, pra você se ligar mais rápido a personagem lá que
cara, que eu ela vou tá te falar, eu acho tão estranho o pessoal falar isso, porque eu não me senti emocionado em um episódio.
Vilazo, aquela cena você não ficou eu emocionado, concordo. Mas você sabe que é pra ser emotivo.
Eu sei que é pra isso.
E você sabe. E você sabe que toda aquela conversinha da robô lá com a garotinha, é pra demonstrar que a robô também tá entrando em curto-circuito lá, tá acabando o prazo de validade dela, que vai acontecer isso com ela.
E você então, descobre também e você descobre também que personagens garotinhas chamadas Nina não acabam bem em anime.
Agora eu fiquei mais triste ainda. Mas enfim, é isso. Eu acho que esse tipo, eles botaram isso pra ser
será que eu
uma
posso
forma mais fácil de drama.
Um cara chegou lá no Anime Portfólio perguntando como é que o Hugs morreu, só pra relacionar.
É isso, esse é o meu problema com Plástico Memória. Eu não gosto muito da tecnologia e de como eles apelam pra usar a tecnologia na história. E também eu parei no episódio lá que o cara virou o cara do... Vem monstro, vem comigo monstro! Ai, que ele fica musculoso, ele toma whey, velho. E ele tem que tomar cuidado com isso.
Eu tô achando legal. É, o primeiro episódio foi melhor mesmo que o segundo e o terceiro, mas ainda tem um nível bom, assim, tô achando interessante a história. É, consigo deixar de lado, assim, esse lado que a gente sabe que não vai acontecer nunca, né? É mais uma ficção mesmo, é só um se fosse assim, se fosse isso, se fosse aquilo. Tem algumas coisas que não dá pra acreditar, com certeza. Mas ainda fica divertido, cara, pra assistir eu achei bacaninha. Não, esse primeiro episódio mesmo que o Luke tava falando, que eles fazem tentar você se ligar muito ao personagem, assim, ao ponto de se emocionar. Realmente eles tentam isso, mas não achei que ficou tão forte assim ao ponto de ficar insuportável. Ou seja, dá pra você assistir, se emocionou, tudo bem, se você descobriu aquilo ali, percebeu a ideia deles, não conseguiu gostar do personagem tanto assim, como foi o meu caso. É, também achei legal, mais pelo enredo mesmo, não pelo como foi construído e pelos personagens em si. Tô achando bacana. Nota 3 aí, tá mediano.
Eu dou 3 também.
Nota 2.
E Calil deu 4,5. Calil devia estar aqui me xingando, provavelmente. Calil deu.
Agora, pra terminar, o Eric vai falar do último anime.
Urawa no Uzagi-chan é um anime patrocinado pelo distrito de Urawa. Localizado na prefeitura de Saitama. É um slice of life de 3 minutos, mostrando garotinhas fazendo as coisas mais banais e corriqueiras possíveis de slice of life de garotinhas. Não tem inspiração alguma, totalmente padrão, sem graça.
Nada, só papo furado, menino.
Ah, garotinha, um episódio ela discute sobre o que vamos fazer no futuro, nossa amizade no futuro. Aí no outro ela tá falando sobre atividades na escola. As coisas mais banais possíveis de slice of life de garotinhas. Realmente não tem criatividade alguma. A única coisa de diferente nesse anime é que as garotas têm sobrenomes que remetem a pontos turísticos do distrito, não do distrito, mas da prefeitura em si inteira, de Saitama. Como Kojika Beisho, Minami Oyaba, Saiko Numakage, remetendo a templos, clubes, etc. Só isso, no caso. É propaganda anime barato, uma cidade. Cadê a minha nota?
Sua nota foi a mesma que a minha, nota 1. Então, estamos chegando ao fim dessa edição do Anime Podcast. A temporada de primavera tá aí, foi bem longa. Os dois casts foram grandes, muitos animes. E agora, para terminar, cada um vai fazer o seu top 3, a menção honrosa e a menção horrorosa, como de costume. Começando por Luke Lucas. Por favor, Luke.
Missão Rosa, essa temporada foi tão ruim que eu fui ver animes de outras temporadas. Então, Missão Rosa, Black Lagoon, Roberta's Blood Trail, ou a viagem de Black Lagoon.
Ah, vai ficar.
é muito foda. A empregada Robocop é bizarra, assustadora, velho. É muito foda. Enfim, top 3. Cara, top 3, né? Tá difícil. Ouro Monogatari pra mim é o primeirão. Aslan no Seki é o segundo. E o Dungeon em terceiro. Mas tá difícil, viu?
Estia em terceiro? Estia?
Estia por causa da Estia.
E a menção horrorosa?
Menção horrorosa? Nem sei o que falar, né? DXD. Vão tomar no cu que vocês gostam dessa porra. Eu falo mesmo, vocês podem me julgar, podem falar, eu julgo vocês também pra caralho.
Hein, pessoal?
Entre lá no Chunão, Chuva de Nanquim. E postem comentários excelentes, tipo do Heitor ou Atrasado no meu post de Haruhi, do Nagato Yuki-chan. A primeira frase que eu coloco é: estão se aproveitando de mim? E aí ele vai e comenta assim: estão sim se aproveitando de você, Luke. Quem mandou ser delícia desse jeito? Brinks, brinks, brinks. Então é isso. Continue mandando, dizendo que eu sou uma delícia. Eu fico muito feliz com esse tipo de comentário.
Abalando corações. Eric, seu top 3, menções?
Top 3. Terceiro colocado, Aslan Senki. Segundo, Yahari Ore no Seishun. E primeiro, Ore Monogatari. Aí, menção rosa, Kenkai Sensei. Horroroso, vai o Vampire Holmes de curtinho.
Coitado Holmes.
E no caso.
Apareceu um vampiro?
Ainda não.
Ainda não? Caralho, velho.
Deixa ela com o desvendador mistério desse.
Aí eu quero só duas notas. Quero fazer uma correção no que eu falei lá no primeiro cast: que a Hanazawa Kano estava Shokugeki no Soma, porque eu achava que ela dublava aquela garotinha que fica amiga do protagonista. Mas ela não está dublando a garotinha depois que eu assisti o episódio que ela aparece, é outra garota. Mas a Hanazawa Kano estava cotada para participar desse anime.
Aumenta um pouco do meu, porque ela não tá participando.
Agora ela está cortada, não tá mais cotada.
E no caso, só fazendo propaganda, acessa o Anime Corte e o post lá que o público escolheu, 10 animes hentai, onde eu selecionei 10 animes pro pessoal. E é isso. Tem rapaz que fica preso numa ilha com 15 garotas, garota obcecada por traje de banho, tem um hentai do ilustrador do Shokugeki no Soma, no caso, que é o Menkui, enfim, acessem.
Você via esses animes na esteira, Eric?
Não, eu não tentei ver na esteira.
Mas tava ofegante também. Não.
Quanto tempo você demorou pra conseguir ver todas essas séries, Eric? Espero que você eu tinha revi. Falado, você parava a cada 10 minutos, né?
Não, eu não falei isso.
Só de parar e no mal, só 5-1 só, né, Eric?
Eu revi esses 10 animes e mais um Lita anime que eu não tinha visto ainda por inteiro, o primeiro Hentai, que é uma maravilha, eu vi em 2 semanas.
Eric tá malhado pra caralho.
Não, pra ser franco. Pra ser franco, eu não consegui assistir a maioria dos hentais inteiro. Quando chegava numa parte que não tinha nada acontecendo, eu simplesmente apertava o play pra ir mais rápido. Pra ir mais rápido.
Então. Olha aí. Aí eu faço isso com filme pornô também, olha aí.
Acho que todos lá.
A mulher, todos nós, mulher rebolando lá na frente, eu não quero ver a mulher rebolando.
Tá vendo o cara chegar mais pra frente.
Olha o que o Bebop lembra, cara.
Ana Tchan. Muito obrigado.
Vocês estão foda.
Desculpa. Top 3, por favor. São as rosas de consideração.
Top 3 vai... Terceiro lugar, Hibiki Euphonium. Segundo lugar, Ore Monogatari. Primeiro lugar, Kekai Sensei. Menção honrosa, Arslan Senki. Menção horrorosa, Punchline. No geral, a temporada tá bem fraca. Malemal, tô vendo uns aí. Todos os animes do top, se a temporada fosse mais forte, não seriam prioridade. Mas é o que tem pra hoje. Tirando Ore Monogatari e Kekai Sensei, mas também não. Não, dificilmente eu veria se a temporada fosse, tipo, abril do ano passado. Sentia muita coisa. Né? No geral, sempre tem uns animezinhos assim pra ver. Sempre dá pra conversar, se divertir, falar com os amigos, xingar. Né, brigar, fazer guerras. É isso. Fazer o quê, né? Enquanto tiver anime, a gente vai estar assistindo. Por mais que a temporada não esteja boa. Fazer o quê? É bom porque eu tô sem muito tempo também.
Top 3. Em primeiro lugar, fica o Yahari Ore no Seishun Love Comet.
o Amaterasu Zoku. Em segundo lugar fica o Ore Monogatari. E em terceiro lugar, empatado com o Ore Monogatari, o Dungeon Dai. O anime que eu achei o pior na temporada foi Shokugeki no Souma. E menção honrosa, cara. Menção honrosa vai pro... Tá difícil. Tá difícil ver um outro que se saiu.
Ninguém tem um.
Pro Baby Steps. Baby Steps, segunda temporada.
Aí.
Baby Steps é bacana. E, então, pessoal, acessem o Anime Portfólio. Vocês estão vendo isso aqui no Anime Coach e vice-versa. Participem lá do projeto Conhecendo o Mercado Nacional de Mangás, por favor. E eu queria só falar aqui algumas estatísticas de busca lá do Anime Portfólio interessantes para o pessoal rir um pouco, né? Então, uma pessoa chegou lá no Anime Portfólio procurando por que Naruto só está passando na TV Diário.
O que é TV Diário?
É um canal de TV do Norte, só passa no Nordeste.
Os caras tá rolando o RBB de Naruto na TV aí, ninguém tá sabendo.
Não, esse não é o canal lá da Lobo, não. Não, um canal de TV oficial aqui do Nordeste.
Só passa de dia a programação.
Eu não sei por que isso tá aparecendo na TV Diário. Talvez porque seja o único canal que ainda ature essa série. Mais uma vez, uma pessoa chegou lá no blog pesquisando por nada no Google. Eu tô assustado com essas pessoas. Uma pessoa pesquisou por isso aqui, cara. É só pelo jeito como escreveu que tá aqui. Só pra vocês darem uma olhada. Vou botar aqui, ó. Achei muito legal. O cara explicando.
Um anime que
passou no Brasil. Acho interessante. Eu espero que ele tenha achado lá no meu blog o anime.
Seja mais específico, pessoa.
Uma pessoa chegou no blog procurando por sangramento pervertido nasal.
Ah, mas é só pegar qualquer anime aí que tenha.
Eu achei legal, foi pela busca, pelo cara fazer a busca. O cara vai procurar sangramento pervertido nasal. Imagina o que o cara quer com isso.
Ele quer o post do Eric.
Ele quer assistir punchline.
Ele quer uma pizza.
Pois é. Uma pessoa chegou perguntando, FT of Memories é o mesmo anime que FT of Melodies? Não, um é a continuação do outro.
Por que teria nome diferente, né?
Tipo, não, o cara deve ter errado lá o nome.
É o subtítulo do SBT. É diferente.
E uma pessoa chegou lá no Nipotifório procurando por qual o nome daquele anime que passou na TV Globinho.
Deve ser difícil, cara. Mesmo que procurou um anime que passou no Brasil, cara.
Fica difícil assim, né, seja, cara?
Ele já começou a ser mais específico, né?
Vocês têm que ser um pouco mais específico.
Só que falta
muito. É isso, assim, não teve nenhuma busca muito bizarra, não, dessa vez. Eu tô tranquilo.
Beleza. Então, meu top 3. Primeiro lugar, Ore Monogatari. Segundo lugar, Baby Steps. Terceiro lugar, Sidonia no Kish. Menção honrosa para Aslan Senk. E menção honrosa para Shogugeki no Soma. Que foi a sua também, né, Vilas?
Como eu considero que certamente a pessoa tá gostando do anime, só quando ela dá 3.5 ou mais aqui na nossa lista, com exceção do Carlírio, que tá gostando de 9 animes, a maioria das pessoas tá gostando de menos de 40% dos animes que tá vendo, né? Só por causa que a Ana só vai tá vendo 10 animes, então ela tá gostando de 3 animes, mas por exemplo, o Bebop tá gostando de 3 animes de 32 que ele tá vendo, é 9% do que ele tá vendo.
Caralho.
O Eric tá gostando de 5 animes dos 31 que ele tá vendo, é 16%. Eu tô gostando de 5 dos 28, é 17%. O Luke tá gostando de 4 dos 26, é 15%. É só pra deixar claro como a gente tá achando a temporada fraca.
Mas tá. Então, mas apesar da temporada tá fraca, tem uma frase bacana aqui que meio famosa, que dá pra entender mais ou menos que a gente ainda tem esperança de que vai ter animes bons aí no futuro, né? Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera.
Ai, Bebop.
Vamos ver se a gente vai conseguir ano que vem ter uma primavera melhor, porque geralmente é a melhor temporada do ano, e se tá assim...
mas tem umas que são lixão mesmo, daí tem outras que são tipo muito épicas.
Sim, mas sempre tem aquele anime que tu fala, nossa, dessa vez teve um que tu falou, é bom, mas não tem aquele, nossa.
O anime que eu falei, nossa, dessa temporada, é a continuação, então...
Pois é, não tem aquele anime que quem não é fã de anime vai assistir e vai falar, pô, vou virar fã de anime depois que eu vi isso. Não tem esse nessa temporada, infelizmente. E geralmente acontece isso na primavera, né? É isso. Então, pessoal, terminando esse cast aqui. Então, até a próxima edição, pessoal.
Até.
こっち